Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 013/16 da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 22 minutos do dia 12 de abril de 2016, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos trabalhos com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Rio X, segundo secretário. Jesulindo Gomes de Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho. Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido Souza Leite, Zequinha Leiloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Nathanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e o Wener Patrick de Souza. O vereador Nélio Marques de Almeida, vice-presidente, chegou durante a sessão do tema livre, não participando das votações, e por esta razão foi considerado ausente. Expediente. A ata da sessão anterior, 6/4/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. O plenário aprovou por unanimidade o uso da tribuna, após pedido feito pelo vereador professor Jorge. Tribuna livre às 19h30. Senhora Maria Eunice Ramos de Alcântara, abordando os assuntos. Conselho Tutelar e Estatuto da Criança e do Adolescente. Os vereadores, professor Jorge, Wene Patrick, Divino Ramos, Antônio Faleiro, Mundim, Jurandir, Jeremias e Santiago, manifestaram-se sobre o tema da tribuna. Matérias lidas no plenário. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto de lei 023/16, de autoria do vereador Santiago, que dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, das feiras livres. Matéria em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereador Nélio Marques. As indicações número 310, 311, 312/16. De autoria do vereador Antônio Faleiro, número 303/16. Do vereador Miquita, número 305, 306, 308. Do vereador Emílio do Raio X, número 313, 314, 315, 316, 317. Do vereador Divino Ramos, número 319, 320, 321, 322, 323 e 324. Do vereador Domingos Filho, número 206. Do vereador Zequinha Leiloeiro, 278 e 279. Do vereador Nélio Marques, 244, 245, 246, 247, 248, 249. Do vereador Santiago. O plenário aprovou por 14 votos favoráveis e uma abstenção. Vereador Divino Ramos. A permanência em pauta das indicações do vereador Nélio Marques. Ordem do dia. Projeto de primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária oriundos do Executivo. Foram votados em bloco e aprovados por 14 votos favoráveis e duas ausências. Vereadores Domingos Filho e Nélio Marques. Os projetos de lei número 008/16, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência nos processos da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. E projeto de lei 014/16, que cria a banda municipal da Guarda Municipal de Formosa e da Outras Providência. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por 14 votos favoráveis e duas ausências, vereadores Domingos Filho e Nélio Marques. Os seguintes projetos de autoria do vereador Santiago. Projeto de lei 008/16, que dispõe sobre a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão no município de Formosa, Goiás e da Outras Providência. Projeto de lei 014/16, institui o programa anticalote sobre a contratação e fiscalização de serviços terceirizados pela Administração Pública Municipal. Projeto de Lei 016, que dispõe sobre a campanha permanente de informação, distribuição e plantio de sementes da crotalária no município de Formosa e da Outras Providências. Projeto de Lei 017/16, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre os plantões médicos no município de Formosa. Projeto de Lei 021/16, do vereador Zequinha Leiloeiro, que dispõe sobre a prioridade do atendimento nas unidades de saúde do município de Formosa a todas as mulheres com menos de 60 anos e que tenham sob sua responsabilidade pessoa com necessidade de cuidados especiais. Também foi apreciado em bloco e aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Domingos Filho e Nélio Marques. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto de lei 012/16, de autoria do vereador professor Jorge, que cria no município de Formosa o Dia Municipal de Artes Marciais, a ser comemorado no primeiro domingo do mês de julho e da Outras Providências. Foi aprovado por 14 votos favoráveis e 2 ausências, vereador Domingos Filho e Nélio Marques. Tema livre, às 20h24. Oradores inscritos: Zequinha Leiloeiro, Antônio Faleiro, Jeremias, Wener Patrick, Nélio Marques, Jurandir, SD Caetano, Domingos Filho, Santiago e Mundim. Explicação pessoal, às 21h23. Oradores inscritos: vereadores Gustavo Marques, SD Caetano, Miguel Rubens, Macarrão, Castro, Domingos Filho, Jurandir, Divino Ramos e Mundim. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 013/16, CD e DVD, em anexo e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrado o trabalho às 21h32, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 13 de abril de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jorge Gomes da Mota, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 13 de 4 de 2016. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projetos do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Santiago, projeto de lei ordinária número 024/16, altera dispositivos na lei 454/2011, de 18 de maio de 2011, que dispõe sobre a implantação de concurso para o combate ao tabagismo através da arte nas escolas públicas e privadas do município de Formosa.
O projeto em hora apresentado será encaminhado para as comissões.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
Quero pedir autorização do plenário aqui para fazer um encaminhamento de um requerimento. Requerimento aqui, onde a gente solicita do prefeito Tamar Barreto e da secretária de Educação o cronograma com o calendário das novas eleições do Conselho de Educação, já que o projeto foi retirado e o novo Conselho de Educação tem que tomar posse até o mês de outubro e a eleição tem que ser realizada até o mês de julho desse ano.
Passar para o plenário para que delibere aí o pedido do vereador Wener Patrick. O pedido já se colocado em pauta, o requerimento. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente. Eu mais uma vez, vou votar favorável ao requerimento do vereador. Agora, gostaria que ele pudesse manter através do rito normal, né? Colocando na pauta o requerimento e tal, para que não houvesse esse tipo de excepcionalidade que está se tornando uma constância. E também queria pedir ao vereador que ele pudesse ler o requerimento dele para que todos nós tomemos conhecimento e assistência, quem está nos assistindo pela internet. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
A pedido do vereador Santiago, peço o vereador Henrique Patrick que faça a leitura do requerimento.
Antes disso, eu queria só respondê-lo. É que realmente eu também sou contra esses ritos excepcionais, mas a excepcionalidade quem fez foi o prefeito municipal. Primeiro, ele fez um decreto datado do dia 15 de março, que não tem fundamentação jurídica, já reelegendo ex officio conselho para mais 3 anos, até 2019, para eleição. A gente ficou sabendo isso através dos professores. Depois ele viu que isso não tinha embasamento jurídico. Aí ele, então, mandou para cá, excepcionalmente, em extraordinária, ontem, uma lei para votar, para que a gente abrisse, mudasse a regra do jogo na véspera da eleição. Então, nesse sentido, eu queria pedir desculpa a Vossa Excelência, dizer que realmente é excepcional, porque esse sim é um problema excepcional que a gente terá. E aqui a leitura solicita a Vossa Excelência, após ouvido o plenário e satisfeitas as exigências alimentares, requerer ao senhor Itamar Barreto, Prefeito Municipal de Formosa e a Secretaria de Educação, cronograma das eleições 2016 do Conselho Municipal de Educação no vigente mandato. Respeitosamente, sessão, sala das sessões, Wendel Patrick, vereador.
É discussão, requerimento.
Senhor presidente, eu imagino que a resposta seja destinada a todos os vereadores ou exclusivamente a Vossa Excelência?
Não, a Câmara que vai te pedindo.
Ok, obrigado.
Não, velho, mais discussão, peço o primeiro secretário, acolhida dos votos.
Como voto, o vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Santiago.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Emílio do Rio X.
Sim.
Professor Jorge, voto sim.
Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, passamos para as matérias em discussão e votação única. Peço o primeiro secretário que faça leitura das indicações.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, do vereador Miquita, número 307, fazer operação tapa-buraco na Avenida Brasília, em frente a Brasal Refrigerantes Coca-Cola. Vereador Domingos Filho. Indicações número 318/16. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 12, quadra 70, no Parque Lago. 325. Viabilizar a construção de um centro de atendimento ao idoso com médicos no setor Nordeste. 326. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua 9, em frente ao número 27, no Jardim Bela Vista. 327. Instalar academia de barras paralelas no bairro Vila Vicentina. 328. Instalar centro cirúrgico do Hospital Municipal de Formosa para funcionar 24 horas. 329. Viabilizar a construção de um mini hospital no distrito do JK. Vereador Zequinha Leiloeiro. Número 208. Providenciar a faixa de pedestre em frente ao Hospital Municipal de Formosa. Vereador Santiago. Providenciar pavimentação asfáltica em meio fio na Rua Turmalina, localizada no conjunto Vida Nova, no setor Jardim, Califórnia. 252. Providenciar programa de transporte gratuito com um ou dois ônibus aos sábados e domingos para a população carente ter acesso à Cachoeira do Tiquira, em Formosa. 253. Providenciar a divulgação e cumprimento da Lei 341 de 2010, que dispõe sobre mecanismo de localização dos responsáveis por terrenos vagos e casas desocupadas no município de Formosa, Goiás e da outras providências. 254. providenciar a realização de campanha educativa com o objetivo de prestar esclarecimentos acerca da importância do ácido fólico para a saúde das mulheres gestantes no município de Formosa. 255. Providenciar a criação de cursinho pré-vestibular comunitário em Formosa. 256. Providenciar manutenção do sistema de iluminação pública na rua Turmalina, no conjunto Vida Nova, no setor Califórnia.
Senhor presidente.
Em discussões, as indicações.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Senhor presidente, senhores vereadores. Primeiro, em relação à indicação do vereador Miquita 307 de 2016, que trata lá do Operação Tapa Buraco em frente a Brasal, em frente à Coca-Cola. Eu, na verdade, senhor presidente, é só para comunicar, pena que o autor não esteja aqui, eu já tinha oficiado a secretaria competente e eu recebi a resposta hoje, que já foi feito esse reparo. Essa é uma questão, senhor presidente. E em relação às minhas indicações, aqui a indicação número 252, que trata de transporte gratuito de um ou dois ônibus aos sábados e aos domingos para a população carente ter acesso à Cachoeira do Itiquira, senhor presidente. Na verdade, nada mais é do que uma possibilidade que a administração pública pode colocar à disposição da população menos carente, ou melhor, mais carente, ter acesso a esse parque, e que, de fato, a população de Formosa, os moradores de Formosa, muito pouco têm acesso e alguns nem conhecem a Cachoeira do Itiquira. Semana passada eu tive a oportunidade de fazer uma pequena palestra aqui na Câmara para alunos do Colégio Helena Nasser, tinha aproximadamente uns 80 alunos aqui, onde o professor levantou a questão quantos tinham ido à Cachoeira do Itiquira. Entre esses 70, 80 alunos, tinha 3 que tinham ido. Então, quer dizer, são pessoas que geralmente vivem na periferia, não têm acesso à cultura, né, muito menos a esse tipo de lazer. Já existe aquela benesse do próprio ingresso lá, que morador de Formosa paga menos. Então, essa é mais uma sugestão, que a administração tenha sensibilidade com essas pessoas. Também a indicação 253, senhor presidente, que trata da lei 341/2010, que trata de mecanismos de localização dos responsáveis por terrenos vagos e casas desocupadas no município de Formosa e da outras providências. Se vinculando com a indicação promovida ontem pelo vereador Antônio Faleiro, que solicitou a notificação de pessoas que têm terrenos baldios, abandonados, enfim, que não tomam nenhuma medida do ponto de vista de limpeza ou de construção. Então, senhor presidente, existe essa lei que prevê que esses terrenos, essas casas abandonadas, tenham que ter uma placa indicativa com o nome do cidadão e o telefone, para que se tenha contato com os mesmos. Ocorre que essa lei também não é aplicada. E existe previsão de multa nessa própria lei. Então, que a administração leve isso em consideração, ainda mais nesse momento tão complicado que vivemos, com esse combate, essa guerra, né, combate ao mosquito da dengue, ao chikungunya e o zika vírus, que é no país inteiro. E Formosa não é diferente. E por fim, senhor presidente, a indicação 255/2016, providenciar a criação de um cursinho pré-vestibular comunitário. Também, né, o acesso à educação, em especial a essa época de fazer um cursinho para tentar uma faculdade, alunos pobres, via de regra, não têm condições de pagar um cursinho particular. Então, esse sistema de cursinho já existiu em outras gestões, um cursinho gratuito, um cursinho de qualidade, onde pode dar suporte a essas crianças, esses adolescentes, né, com menor capacidade financeira, né, com parcos recursos, que não podem pagar um cursinho, que a administração tenha a sensibilidade de tentar colocar em prática o funcionamento com uma turma, duas turmas, um cursinho pré-vestibular gratuito para a população. Era isso por enquanto, senhor presidente. Muito obrigado.
Meu colega vereador Santiago, em 2012, consegui em Goiânia um ônibus de grande porte, realmente para estar fazendo esse transporte não só de alunos, morador aí da nossa cidade, aquelas pessoas que não têm a condições de estar deslocando aqui para conhecer o Salto do Itiquira. Consegui esse ônibus, até hoje, eu creio que ele deve estar lá na garagem da prefeitura, até hoje, assim, eu nunca tive uma resposta, e assim, até fiz esse requerimento pedindo o porquê que não colocou para transitar na nossa cidade, daqui para o Itiquira, para realmente estar dando uma condição melhor aí para estar transportando não só os alunos, mas a nossa população. Acho que para mim era uma grande satisfação ver esse ônibus estar fazendo esse transporte dos moradores aqui ao Itiquira de graça aí pela prefeitura.
Senhor presidente, 10 segundos só para complementar. Na verdade, a indicação ela trata da população carente em geral, não alunos. E sugiro que Vossa Excelência, ou que nós, vereadores, solicitamos informações do líder do governo, da própria administração, qual fim tomou esse ônibus, para que ele está sendo usado, e que sugerimos para que coloque, ou pelo menos um dia, um sábado, um domingo, ou duas vezes por mês, mas que vamos implantar esse sistema, que eu acredito que seja extremamente baixo custo, que é o motorista e diesel. Eu acho que não tem grandes mistérios para se implantar esse sistema. Obrigado pela sua contribuição, senhor presidente.
Peço o primeiro secretário para eu seguir a leitura da pauta.
Senhor presidente, eu pedi para só comentar sobre...
Um momento, por favor.
O senhor pediu o nome, colega vereador?
É.
Aceito. Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, só queria fazer um destaque aqui nessas indicações. Tem a indicação aqui a indicação de número 325/16, onde a gente está pedindo ao Poder Executivo para viabilizar a construção do centro de atendimento, né, ao idoso com médicos no setor Nordeste. E também a gente está pedindo aqui a de número 328, que está ali no centro cirúrgico do Hospital Municipal de Formosa, que possa funcionar 24 horas. E a última indicação aqui, eu ainda me lembro muito bem, essa indicação foi em 2004, eu mais o prefeito de Formosa, lá em Santa Rosa. Nós estávamos ali em Santa Rosa e a gente conversando, né, em 2004, eu pedi, que eu sonhava em ver um hospital aqui no JK, e eu tenho essa indicação agora. Vou até pedir ao prefeito que possa construir esse mini hospital no JK, que é um sonho que eu tenho, é uma esperança que eu vejo aqueles moradores ali, né, que mora em Santa Rosa, JK, no Bisnal, que possa ser atendido ali. Então eu fiz essa indicação de número 329, onde a gente pede o Poder Executivo para viabilizar a construção de um mini hospital no JK. Esse sonho, eu tenho certeza que vai se tornar realidade. Obrigado, senhor presidente.
Em discussões, as indicações, não havendo discussão, aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da moção.
Presidente, eu gostaria que fazer sua invenção de pauta nessa moção, porque os proponentes não chegou aqui ainda. Acho que tem outra moção que vai ser votada, tem, o secretário parece que tem, né?
Eu não tomei conhecimento da outra moção ainda.
A moção é da minha autoria. Eu quero que passar a presidência para o primeiro secretário para mim fazer o pedido formal aí ao plenário dessa moção.
Assumo nesse momento a presidência da casa. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da moção.
Peço ao primeiro o presidente que consulte o plenário para fazer a tramitação aí dessa moção, que vai ser de grande valia aí pelo...
Consulto, então, o plenário a inclusão da moção e aceitação do pedido do vereador Mundim para incluir a moção na pauta. Se não houver manifestação, aprovado. Então, passaremos agora a discutir, fazer a leitura da moção.
Moção de congratulação número 005/2016. Senhor presidente, senhores vereadores, proponho à mesa diretora, nos termos regimentais, a presente moção de congratulação a ser designada ao senhor jovem Nilson Inácio Ferreira pelos relevantes serviços prestados em nosso município. Sala das sessões da Câmara Municipal de Formosa, 13 de abril de 2016.
Em discussão, a moção que acaba de ser apresentada.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Mundim.
Senhor presidente, nós... Senhor presidente, nobres colegas, público presente, é com muita satisfação nesse momento que eu quero aqui falar dessa moção de congratulação. Eu sei que é de uma pessoa que realmente tem preocupação com os menos favorecidos da nossa cidade, uma pessoa que está dando o máximo de si para estar ajudando um senhor desamparado ali nas margens da Lagoa Fria. Quero falar do senhor Jovenilson Inácio Ferreira, popularmente meio conhecido como Nilson. Para mim é uma satisfação, Nilson, saber da sua atuação no nosso município. Sabe que muitas pessoas, não só essa, muitas pessoas no estado de abandono, não só no nosso município, mas no nosso estado, no nosso país. O senhor tem contribuído muito, e a gente sabe dessa preocupação. A funcionária da casa, quando chegou a falar das atitudes, das metas que o senhor está fazendo no nosso município, de prontidão já sensibilizei com esse ato do senhor. Para mim é um ato muito honroso, não só para nós vereadores, mas para toda a população, pelo tudo que o senhor faz para esse cidadão lá, que o nome dele é Benedito, está nas margens da Lagoa Fria, com problema de saúde, e o senhor está fazendo o que pode, o máximo, tirando um pouco de si para dar para o próximo. Isso é uma grandeza, uma gentileza da sua parte, e para mim, como proponente dessa moção, para mim é uma satisfação muito grande estar hoje fazendo essa moção para o senhor. Quero aqui fazer a justificativa dessa indicação, dessa moção, que tenho certeza, senhores vereadores, é para uma pessoa que realmente está demonstrando que tem o seu lado humano. E assim cabe a nós, vereadores, também ajudar da forma que ele está ajudando, sem olhar quem. Tenho certeza que com os frutos, não só ele, mas todos nós, vereadores, dias melhores virão na nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, propõe, né, a mesa diretora, nos termos regimental, a presente moção de congratulação a ser consignada ao senhor Jovenilson Inácio Ferreira pelos relevantes serviços prestados em nosso município. Tal moção tem o objetivo de parabenizar o senhor Jovenilson Inácio Ferreira pelos relevantes serviços prestados, sobretudo na área de assistência social em nosso município. Profissional pedreiro, de família humilde, ele vem ao longo dos anos de forma anônima e solitária, prestando um brilhante trabalho ajudando os mais necessitados. Com intensa dedicação, sendo por isso uma figura querida por todo que acompanha a sua luta. O mesmo nos solicitou que encaminhasse à secretaria competente o caso de um senhor que reside provisoriamente próximo à Lagoa Fria, em um barraco de tauba velha e lona, sem parente e que vive sozinho, com problema de saúde, visivelmente debilitado, pois sozinho estava muito difícil resolver a sua situação. O caso foi encaminhado através do ofício número 005/2016, a Secretaria Municipal de Promoção Social. Prontamente fomos atendidos. Esse senhor tem sido assistido pela assistente social Noêmia, com os devidos cuidado à saúde e encaminhamento pertinente. Admiramos seu trabalho, do senhor Nilson. Faça uma reflexão de todos os devemos nos assegurar que não estamos isolados do mundo e que não devemos trocar o amor do próximo e o valor de uma comunidade pelo individualismo e pela inclusão social. Há uma crescente tendência de egoísmo em detrimento de ajuda ao próximo, conhecido ou desconhecido. Uma tendência que é preciso contrariar e é preciso lutar contra o egoísmo, como dando mais de nós aos outros. Ao estender a mão aos outros seres humanos, nós sentimos melhor, conseguimos melhorar algum aspecto de vida dessa pessoa, nem que seja apenas naquele momento. A compaixão é contagiosa e o mundo se torna, ao poucos, muito melhor. E é dessa maneira que o senhor Nilson tem atuado, sendo um propagador de amor e carinho ao próximo, enfatizando o valor do ser humano. Senhor Nilson, para mim é uma satisfação enorme ver uma situação dessa. Eu tenho a certeza que eu sou de família humilde, vim da Bahia até a cidade de Formosa. Nos tempos, meus pais me disseram que a gente veio da Bahia até a Formosa até a pé. Comove muito uma situação dessa do senhor ser pedreiro e estar ajudando uma pessoa que realmente está precisando, debilitada, com problema de saúde. O senhor trouxe até a nós essa situação e de prontamente nós comunicamos a assistência social e realmente deu o devido cuidado. Quero aqui também, da mesma forma, parabenizar a primeira dama aí pela ajuda que deu a esse senhor e através aí desse guerreiro, o Nilson, fazendo o melhor de si e fazendo o melhor para aquele senhor que realmente merece. E dias melhores, esse senhor, através da sua ajuda, ele vai ter os passos mais firmes pelas ruas da nossa cidade. Isso é uma gratidão e um sentimento que eu tenho certeza que não só nós vereadores, mas a população e o público presente que está vendo a sua atuação como ser humano da nossa cidade. Quero aqui parabenizar ao senhor por mais um feito na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Com a palavra o vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor Juvenildo, desculpa. Me perdoe a emoção. Eu sei o que você está fazendo. Eu também faço. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É significante para essa casa, para cada um dos nossos colegas, para a própria comunidade Formosa, uma pessoa tão humilde estendendo a mão a uma outra pessoa humilde. Eu parabenizo por isso. A gente vê que ainda existem muitas pessoas sensíveis, humanas, solidárias. O senhor mesmo, com a sua humildade, está estendendo a mão a essa pessoa. Eu não a conheço, mas eu sei muito bem o que significa isso. Eu também sou de uma família muito humilde aqui de Formosa. Já passamos muitas necessidades e fomos ajudados. Hoje estou aqui. O que eu posso fazer para estender a mão ao próximo, eu também faço. Quero parabenizá-lo por tudo isso. E continue, porque Deus está vendo. Parabenizar o nosso presidente, vereador Mundim, por essa atitude. O senhor é merecedor. e vou votar a favor na hora da votação com muito orgulho, com muita alegria, com muita satisfação e pedir a Deus que continue te abençoando para que o Senhor continue ajudando aqueles que necessitam. Era só isso, Sr. Presidente.
Continua em discussão a moção.
Senhor Presidente.
Palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor Presidente, nobres colegas, a gente fica satisfeito de saber que nós temos uma pessoa que presta esse grande serviço em nossa cidade e é uma pessoa que não mede esforço em buscar, né, e fazer uma casa. A gente fala, igual o vereador Cássio, a gente fica até emocionado também, vereador, porque quando as palavras saem da boca do vereador Cássio, a gente sabe que essas palavras são confeccionadas o amor. E esse amor o senhor tem pelo trabalho que o senhor faz pelas pessoas. E a troca que o senhor tem do dinheiro que não vem para o senhor, o senhor está fazendo a obra de Deus. O senhor está ajudando as pessoas que necessita. Igual o vereador Mundim falou, eu também sou de família muito humilde, muito pobre. Hoje o povo fala que não é pobre, mas a gente ainda fala. Sou de família muito pobre, sou filho de dois lavradores. E a gente pedia a Deus também para chegar nesse lugar, para a gente tentar ajudar as pessoas, fazer alguma coisa. Mas hoje a gente vê que a política, não só no nosso país, mas em todo o planeta, está contaminada. A gente vê muita guerra, a gente vê muita corrupção, e muitos entram com o intuito de ajudar e outros entram para roubar. Mas a gente tem várias pessoas lá fora que tem coração, enxerga com coração, ainda tem muito amor para dar. A gente está passando por um processo de corrupção no nosso país. Duas pessoas que entrou e falou que era o bom, infelizmente a gente está sofrendo. Mas eu quero parabenizar o vereador Mundim, que fez essa moção de congratulação, essa moção que ele escolheu a pessoa certa, e também escolheu o senhor para receber essa grande homenagem dessa casa, que eu acho que tinha que receber e está recebendo. E tenho certeza que Deus vai dar muita vida e saúde para o senhor fazer muita obra de Deus ainda, que é essa obra. Obrigado, senhor presidente.
A palavra o vereador Gustavo Marques.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Quero parabenizar o vereador Mundim pela propositura do senhor Nilson. Parabenizo o senhor, porque no meio de tudo que a gente vive hoje, de tanta gente vagabunda que tem, tanto, como o vereador Domingos falou, tanta corrupção, tanta gente ruim, a gente ainda pode ter esperança de pessoas como o senhor, está fazendo atos tão importantes na nossa cidade, que ainda, pode ser que a gente use como exemplo para os nossos filhos, para mostrar que o Brasil, que o mundo hoje, ainda tem gente que olha um pelo outro. Eu parabenizo o senhor verdadeiramente e falo que o senhor pode ter certeza que Deus vai te dar milhões de vezes mais do que o senhor está fazendo hoje. Parabéns, continue sempre assim, lutando pelo próximo e ajudando o próximo, que a sua vitória sempre chegará. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão a moção. Com a palavra o vereador SD Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu parabenizo mesmo o vereador Mundim aí pela essa homenagem. Muitas das vezes, até tem alguns questionamentos, mas nós sabemos que essa é uma das formas de reconhecer ações, né, relevantes de cidadão, que tem um compromisso com o bem não só da pessoa, mas com ele mesmo, né? Porque tudo isso que ele está fazendo por essa pessoa, pelo seu próximo, Deus retribui. Deus realmente abençoa, né? Deus reconhece esse tipo de ato, e é o que falta na nossa sociedade. Porque se cada um de nós demonstrássemos esse ato voluntário, né, um ato voluntário sem interesse algum, isso é o que é o mais importante. Quando a pessoa faz de coração, e é isso que nós estamos vendo nesse ato, aí, por isso que gerou essa moção. O que nós temos que rogar a cada dia, que esteja pessoas como o senhor, cada vez mais na nossa sociedade. Né, como nós vemos realmente a realidade, o nobre vereador Domingos comentando sobre a questão da prática, né, de corrupção, que é um dos problemas que nós enfrentamos na sociedade e que prejudica, né, a questão da assistência devida pelo poder público também para esses tipos de pessoas. Mas nós realmente ficamos gratos quando vem um tipo de moção dessa natureza aqui. E nós temos que aprovar, nós temos que reconhecer, nós temos que motivar esse tipo de conduta, esse ato humano, né, porque nós precisamos de cidadãos cada dia com condutas e com sentimento e ações práticas dessa natureza. Então, que Deus abençoe, né, por esse ato, porque essa moção aqui é um mínimo que nós podemos estar fazendo de reconhecimento pelo trabalho realizado. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Macarrão.
Presidente, nobres vereador, público presente. Eu não poderia deixar de parabenizar o ator dessa moção e o Jovenito também, porque são dois homens parecidos. O presidente também, ele é um homem muito bondoso também, é parecido, e ele buscou um homem para dar essa moção para ele, igual ele, que faz muita bondade. Parabéns, presidente. Parabéns, Joveni. Que continua assim. Melhor a gente ajudar as pessoas do que ser ajudado. Viu, presidente? Você está de parabéns. Obrigado.
Continua a discussão. Antes de ir para a votação, também gostaria de parabenizar o vereador Mundim, nosso presidente aqui desta casa, e parabenizar a você, Nilson. Hoje, eu vendo você aqui sendo homenageado, eu lembro da época que estudávamos juntos, né, sou amigo da família desde a infância e adolescência, o Joils, toda a família. Então, eu fico feliz porque toda a família tem, né, esse coração bom, coração puro, né, sensibilidade humana. Eu fico feliz de estar aqui agora, orgulhoso de ver você aqui. Nós que crescemos ali na Formosinha, estudamos ali, e nunca houve nada que desabonasse a conduta, tanto sua quanto da sua família. Estou muito feliz de vê-lo aqui hoje recebendo esta moção. Parabéns a você, né? Parabéns mais uma vez, vereador Mundim, porque o senhor também tem esse espírito altruísta, né? Esse espírito de voluntário que sempre vem ajudando também as pessoas mais necessitadas. Parabéns a todos. Neste momento eu coloco em votação, peço ao secretário, ao segundo secretário, que faça a colheita dos votos.
Com voto, vereador Mundim.
Só justificando mais uma vez também, a Silva fez um papel brilhante aí, junto com o seu Nilson aí, para que realmente essa pessoa saia do abandono. Vote sim.
Com voto, vereador Miquita.
Eu gostaria de parabenizar também o autor e o homenageado. Voto sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Natanael Caetano.
É, encaminhando meu voto, como este é um princípio constitucional, a dignidade da pessoa humana, e isso foi um ato realizado, voto sim.
Vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Castro.
Com muito orgulho, senhor Janice. Voto sim.
Vereador Santiago.
Só encaminhando meu voto, senhor presidente, parabéns à sua autoria da homenagem, parabéns ao homenageado pela nobre atitude. E imagino que isso não seja uma atitude isolada, e seja a conduta do cidadão de bondade, deve ser, imagino que seja parte da sua vida e da sua personalidade. Parabéns ao homenageado e ao autor. Voto sim.
Vereador Wenner.
Que essa atitude aí seja multiplicada por cada formosense que esteja nos ouvindo, que esteja aí na internet. Parabéns ao homenageado, parabéns ao presidente, proponente, e voto sim, com certeza.
Vereador Jurandir.
Parabenizando ao autor, propositor da moção, também ao homenageado, votamos sim.
Vereador Jeremias.
Justificando meu voto, quem dá ao pobre empresta a Deus. Eu voto sim.
Vereador Gustavo.
Voto sim.
O vereador Emílio, vou justificar, Deus usa das pessoas para ver o nosso coração. E ele atendeu a Deus, porque Deus usa isso para ver realmente a nossa humildade e o nosso ato. Eu voto sim.
Moção aprovada por todos os vereadores presentes. A pedido do proponente, eu concedo 2 minutos para que sejam feito aqui a entrega do certificado. Para darmos continuidade à nossa sessão, retorno à presidência ao vereador Mudim.
Obrigado aí, primeiro secretário, pelo auxílio aí à presidência. Muito obrigado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção proponente, vereador Macarrão.
Moção. Vereador Macarrão, moção de congratulação número 002/16, a ser consignada aos policiais do 16º Batalhão de Polícia de Formosa, CPT. Terceiro Sargento Elson Antônio da Silva, Terceiro Sargento Genilson Mendes Ribeiro, Cabo Jair Sebastião da Silva Júnior e o Soldado Reinaldo Divino Nunes, em razão de terem participado da ocorrência de número 238, CAE, 13/18/32/33, no dia 1/2/2016, que teve seu início próximo à Fazenda Araras, distrito do Bezerra, se desdobrando na BR-020.
Em discussão, a moção. Com a palavra, vereador Macarrão.
Presidente, novos vereador, público aqui presente. Essa moção, presidente, todos sabem que ocorrido no Barreiro, aquele fazendeiro que aconteceu, que ele veio a óbito, né? E quando esses policiais foram comunicados, eles formou um bloqueio à BR-020 E esses bandidos tentaram furar o bloqueio e até atirando no policial, o Elson. E eles revidou, felizmente, ele está aí, graças a Deus, vivo, e esses bandidos, ele que foi para o lugar que ele não vai sair mais, que o lugar dele é, acho que lugar de bandido é onde ele for, que os policiais mandaram ele, que bandido, ele não tem piedade de criança, de idoso, de homens de bem, que tem que fazer com bandido é isso. Eu fui vítima esse dia, bandido não dá tempo para a gente pensar não, bandido não tem perdão, ele não perdoa ninguém não, ele não escuta ninguém não. Acho que o mínimo que a gente pode dar para esses policiais aqui, que a gente vai dar para eles esse certificado, eles merecem promoção, né, soldado Gaetano? Eles não merecem só uma moção, só na moção não. Eles têm que ser, no mínimo, dar uma promoção para esses quatro policiais. Porque eles foi um ato de bravura, não mediram esforço, eles têm família, largaram sua família para enfrentar esses bandidos e, graças a Deus, eles teve sucesso. É por isso que eu estou pedindo e peço a todos os vereadores que votem sim nessa moção, entendeu? E queria aproveitar e cumprimentar a família aqui do meu saudoso Iraci, o Elcio, o Wellington, o Edmo, o Iraci, filho, o Dadá, Elmo, meu amigo, eles todos são meus amigos, né? E o Hélio, o Douglas, que é filho, né? Ana Luísa, o Guilherme, o Edmar e a mãe, que é a dona Nedi, que é a esposa e mãe do Elcio. Obrigado, viu, dona Nedi? Obrigado só estar aqui presente nessa casa dele. Obrigado. Isso que eu peço, que todos os vereadores aprovem essa moção. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, nobres colegas, parabéns, Macarrão.
Dá só uma parte, um pouquinho?
Pois não.
Eu esqueci de cumprimentar também o filho do Genilson, que é Jasmin, né? A Jasmin, que também está aí na escola militar. Aline, Lucas, Luana, é isso? Obrigado, viu? E a esposa Luciana, do Reinaldo, e o irmã Naí. Só isso. Obrigado, vereador Gustavo.
Então, vereador Macarrão, quero parabenizar Vossa Excelência, porque hoje, um dia, para mim, uma das profissões mais bonitas é a profissão deles. E eles já estão ficando craque aqui na Câmara, que já está repetindo já as moções, né? É uma honra estar aqui hoje, dando mais uma moção para vocês, porque vocês só estão provando para a gente o quão é importante o trabalho de vocês para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Policiais que se dedicam com amor, com paixão pela sua profissão, que se doam completamente, de coração, para fazer aquilo que eles juraram fazer, que é defender a sociedade, defender o povo formosense. Então, eu quero parabenizar a todos. O Elcio, parabéns. Genilson, o Júnior não está aí. E o Reinaldo, parabéns. Vocês são dignos de receber essa homenagem, com repeteco aqui. Então, é mais do que justo a gente votar favorável nessa moção e pedir para que seja reconhecido o que acontece com eles. Porque hoje na Polícia Militar é muito difícil você ser promovido. E atos como esses têm que ser muito analisados para que chegue até o comandante-geral para fazer a promoção, porque eles merecem. Eles não estão de brincadeira, eles não deixam a família em casa, os filhos em casa, a esposa, mãe, para poder brincar na rua, não. E fazer um apelo, gente. Volta aí para a Varda Preta para nós, pelo amor de Deus. Vocês estão fazendo falta demais da conta. Faz um apelo para o comandante que vamos voltar para a Varda Preta, porque está fazendo muita falta.
Vereador, aquela lá é que cor.
Ô, vereador.
Não.
É só pra... Aquela lá é preta, vereador.
Ah, é preta.
Eu ainda não tô cego, não.
Desculpa. Desculpa, mas... porque o senhor falou, volta pra Farda Preta, eu tava preocupado. Ah, talvez só de...
Não,
porque... Desculpa, vereador, tá?
Tá cheio de gracinha, vereador, hoje. Então, né, Formosa agradece em peso o serviço que vocês estão prestando, como falei, com amor a Farda mesmo. Parabéns, vereador Macarrão, parabéns aos homenageados.
Rapaz,
pois não?
Com certeza, senhor presidente, novo vereador, nós estaríamos muito mais felizes se o fazendeiro não tivesse acontecido o que aconteceu. Essa casa estaria muito mais feliz e estaria homenageando vocês do mesmo jeito, que vocês vão ser homenageados. Obrigado pela parte.
É, mas com certeza seria maravilhoso. Só que gente ruim está nascendo de dentro de buraco. Então, nós temos que rezar e pedir a Deus para que proteja tanto nós como essas pessoas que estão na rua trabalhando. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wenner Patrick.
Senhor presidente, eu queria aqui... agradecer o vereador Macarrão pela proposta e agradecer ao Elson pelo favor que ele fez pra gente. Isso tem como favor. Essa casa aqui tem que zelar pela educação, pelo zelo, pelo cuidado com as crianças, pelo zelo, cuidado com a juventude, mas só defende bandido quem nunca teve nenhum prejuízo causado por bandido na sua família. Né? Então, atos, atitudes como essa do Elson tem que ser realmente cantada em prosa e em verso, tem que ser repercutida e tem que ser sim aplaudida, e ele tem que ser sim promovido por isso, né? Só assim a gente vai dar o exemplo e o incentivo para que continue fazendo essa limpeza aí que precisa, viu? Só defende bandido quem nunca foi, só quem nunca teve nenhum tipo de prejuízo, quem nunca perdeu um filho, quem nunca perdeu um parente, quem nunca foi roubado, quem nunca foi espancado. Mas como aqui quase todo mundo já vem sofrendo com isso, porque Formosa está uma cidade onde a bandidagem está muito alta, aqui não tem ninguém defendendo bandido, não. Parabéns, viu, Wells? Continue assim, e toda a polícia militar continue dessa forma, que a população vai aplaudir e elogiar. Obrigado.
Com a palavra, vereador professor Jorge. Eu Primeiramente, eu quero parabenizar a dona Nedi, que está ali. Seja bem-vinda e parabéns pelos filhos do bem que a senhora tem, né? Vários policiais na família, todos trabalham com a mesma visão, com a mesma responsabilidade, um trabalho sério. Aonde quer que eles estejam, você vê a atuação boa de todos eles. Parabéns, dona Dente, por essa família, por esses filhos que a senhora tem, que faz a nossa segurança. Quero parabenizar o vereador Macarrão por esta moção. O vereador Macarrão está de parabéns. É isso, é um dever nosso. Nós temos que reconhecer os atos de bravura dos policiais militares da nossa cidade, os atos de coragem que todos os dias eles realizam, pelas dificuldades, pelos perigos que todos os dias, quando vestem as fardas, eles encontram na nossa cidade. O sargento Genilson, conheço o seu trabalho há muito tempo, sempre vi a sua atuação, né, de coragem, atuação incansável, assim como todos os policiais. O sargento Elso, ele é bastante conhecido em todo lugar, porque as pessoas veem ele sempre ali, prestativo, Né? O policial que faz esse trabalho que o Sargento Wells faz com a comunidade é muito importante, porque ele está sempre prestando assim, atenção às pessoas, conversando com as famílias, para nas residências, cumprimenta, conversa. Isso aproxima o cidadão com a polícia. A todos os policiais que estão aqui sendo homenageados, eu quero parabenizar e dizer que esta casa vai sempre estar junto com vocês e vai sempre estar homenageando vocês pelo trabalho que vocês fazem em Formosa. Parabéns, vocês são os guerreiros, são os heróis, né, da nossa cidade, do nosso povo, e esta casa só tem que aprovar esta moção e estar sempre homenageando pelo bom trabalho que vocês vêm desempenhando na nossa cidade. Mais uma vez, quero parabenizar o vereador Macarrão. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu começo dizendo o seguinte, né? Sargento Genilson e o Elcio, nós somos amigos de infância, né? Estamos aqui também o nosso colega Dadá, como sempre fomos conhecidos na nossa infância. Então eu conheço, né, o trabalho, aliás, essas pessoas antes de iniciar esse trabalho na Polícia Militar. E logo se encontramos também atuando aí nessa área de segurança pública. E o trabalho que é realizado por policiais militares, e eu dou um ênfase hoje, na verdade, à questão, né, dos policiais Genilson e o Elcio, que tem, e a equipe deles, os que têm acompanhado eles, têm agido de forma muito destacada para a sociedade. Tem gerado muitos benefícios para a sociedade. E eu digo sempre, né, no combate policial, militar e bandido, que leve a pior sempre o bandido. Porque é a única forma que nós vemos, porque a justiça de hoje, nós sabemos, ela não funciona como deveria funcionar. Ela mais coíbe a atuação da polícia militar do que motiva. E esses policiais, na verdade, ainda não têm o devido valor, respeito e consideração que eles merecem hoje aqui na cidade de Formosa. E eu destaco, realmente, a atuação deles aqui, e muitas das vezes essa atuação incomoda algumas pessoas. Sempre vai incomodar. Isso é natural. Mas o importante é que eles não acovardam. Eles continuam firme na missão que foi dada a eles. Eles procuram defender a sociedade com o próprio risco da própria vida, na verdade. Então, eles fazem jus, sim, essa moção. Fazem jus, sim, reconhecerem, realmente, com a questão de serem concedidas as promoções. Mas precisa, realmente, comandantes de unidade, comandante geral, reconhecer isso. Comandantes têm que motivar e não desmotivar a atuação do profissional. O Ministério Público tem que deixar bandido de lado. Todos nós estamos cansados de ver a desvalorização do profissional de segurança pública. Direitos humanos caem matando para defender bandido. Você não vê na grande imprensa direitos humanos defendendo policiais militares quando vem a óbito no combate. Vocês não vê os órgãos procurar dar assistência, mas assistência de bandido, vixe, todo mundo quer fazer aquela média. Os valores eu vejo totalmente invertidos hoje na sociedade. Estão invertidos. Isso precisa mudar. Mas também cabe a cada um de nós, a cada dia, um ato como esse, vereador Macarrão, de estar fazendo uma moção, de estar reconhecendo o trabalho desses policiais militares. Porque quem ganha com isso não é eles, não. Quem ganha com isso somos nós, sociedade. Essa casa aqui é o quê? É uma casa de leis, representação da sociedade. Porque nós aqui estamos por delegação da sociedade, por delegação do poder do povo. E nós temos que defender aquilo que é bom para o povo.
por isso nós vamos continuar sempre defendendo a atuação desses policiais. Parabéns cada um de vocês, aos familiares que aqui estão acompanhando, que vieram nessa sessão, né? Que Deus continue, né, capacitando, dando orientação para continuar nessa missão. Ela não é uma missão fácil. Nós sabemos que ela é uma missão árdua, mas eles têm desempenhado elas com dedicação, com carinho, com amor, para realmente fazer o melhor para a nossa cidade. Espero que o comandante saiba e reconhecer cada dia a atuação desses profissionais. Nós aqui sempre seremos favoráveis e sempre estaremos do lado de vocês, porque queremos melhor para a segurança pública do município de Formosa. Nós estamos vivendo uma situação muito caótica, uma situação que precisa ter uma mudança. E a primeira mudança que tem que ter é valorizar os policiais, é dar motivação para eles trabalhar, porque eu tenho certeza que se der, eles vão trabalhar e vão resolver. Muitas das vezes não há uma atuação, não é por falta de vontade dos policiais militares, não, ou dos policiais civis, não, mas é porque não tem motivação e não está tendo a devida valorização. Parabéns, continue assim, é merecida essa moção. Parabéns também ao vereador Macarrão pela homenagem merecida a esses grandes policiais. Como disse o vereador Jorge, vocês realmente são heróis na prática, não são heróis, né, de desenho, não, são heróis na prática para a sociedade formosense. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Antônio Faleiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, homenageados presentes, eu quero cumprimentar a mãe do nosso grande amigo Iraci, a esposa, a mãe do nosso amigo, que também está presente. Eu não vou falar nome, porque acho que todos aqui são nossos amigos, filho do nosso grande, saudoso Iraci. Iraci chegou. Então, eu quero parabenizar a família do Iraci. Dona Nedir, a senhora foi muito feliz, o senhor Iraci, pela família que a senhora tem. São pessoas exemplares. A filha da senhora, que é a esposa do Datelha, minha cabeça, tem hora que vocês... do Jair, que seu filho está presente. Então, quer dizer, a gente fica feliz. Aqui tem os familiares também, do sargento, que é amigo nosso ali também do Abreu, que é sobrinho do Sr. João. Então, quer dizer, nós ficamos satisfeitos de ver policiais que faz de fato o seu papel. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo o seguinte, toda entidade organizada, todas as entidades, que seja religiosa, que seja organizada, sempre ela tem um pessoal que às vezes não corresponde com aquilo que deveria corresponder. Os políticos, juízes, promotores, polícia, enfim, toda a sociedade, padre, pastor, tem as pessoas ruins, mas feliz de nós, que nós temos muitas pessoas sérias e pessoas honestas. Pessoa que quer fazer um bom trabalho. Eu sei que o papel da polícia é um papel árduo, é um papel complicado. É muito difícil. Quando prende uma pessoa, principalmente, às vezes prende uma pessoa, passa meia hora, a pessoa está ali na rua. É difícil. É muito difícil para um policial. Então, o vereador Soldado Caetano foi muito feliz nas suas colocações. Porque, na verdade, é isso aí que ele falou. Eu acho que o policial está mais ou menos no rumo do vereador. O vereador é o último que fala e o primeiro que apanha. E o policial é mais ou menos nesse sentido. Ele corre o risco de morrer quando há felicidade de ser o contrário. Ele é julgado que não deveria ter feito, que é isso e aquilo. Então, quer dizer, é mais ou menos nesse sentido. Mas, infelizmente, as profissões, as nossas profissões, é complicada, né? Então, eu só tenho é que parabenizar A senhora, dona Edir, pela família que só tem. O senhor João, lá, que eu esqueci o nome do seu pai. O senhor Gilbertinho, inclusive, é muito amigo nosso, mas tem hora que eu acho que eu tive um meio começo, um derrame, tem dia que me dá branco, né? Tem dia que eu falo demais da conta, fico nervoso, falo coisa que às vezes até não deveria falar, né? E os nobres colegas aqui parece que já estão acostumando comigo. Falaram, né, Antônio já tá meio, né, 64 anos, já está precisando descansar, e vou descansar. Então, mais é isso, e quero te parabenizar, Macarrão, né, porque foi muito importante essa moção, porque inclusive uma moção dessa natureza, com as pessoas que de fato merecem, porque aquilo que o Domingo falou, o Jeremias falou que o bom, certo, se não tivesse acontecido o que aconteceu antes da polícia chegar. Mas infelizmente aconteceu, agora o caso aqui não. Eu também acho o seguinte, que em vez da gente, que vai eles. Certo? Então parabéns a todos os policiais, né, que a gente... Todos os policiais, filhos, né, amigos, meu amigo Hélio, vou falar o nome, que é meu grande amigo Hélio, que a gente sempre tem junto aí, está conversando, né? Então, muito obrigado e mais uma vez, Macarrão, parabéns. Obrigado.
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, quero que também cumprimentar ao vereador propositor da moção, vereador Macarrão, vereador sempre observando os bons andamentos da nossa cidade. Cumprimentar também aos homenageados, policiais militares, o Elson, o Genilson, Jair Júnior e o Reinaldo. Assim também cumprimentando todos os familiares de todos os policiais que se encontram aqui nesta Casa de Leis neste dia. Quero dizer que, reconhecidamente, o trabalho de vocês é de grande relevância para nosso município. Sempre, nesses momentos, sabemos que é momento de muita adrenalina e ali vocês estão, às vezes, até a colocar a própria vida em risco para defender a nós, cidadãos. Por isso aqui, declaramos que essa homenagem é mais do que justa. E sempre que precisar e chegar a esta casa, com certeza terá o nosso reconhecimento. Quero também, senhor presidente e nobres colegas, estender os meus cumprimentos ao nosso comandante do nosso 16º Batalhão, Major Moura, que tem também se desdobrado diante das dificuldades, diante do pouco efetivo, se desdobrado para fazer o melhor pela segurança aqui da nossa cidade. E reconhecidamente tem conseguido, visto que nas muitas ocorrências de relevância e realmente de clamor social, a Polícia Militar tem tido êxito, às vezes na inibição e muitas outras vezes na sequência de algum crime, capturado e prendido os bandidos que assim cometem esses fatos. Então, parabenizando aí também ao nosso Major Moura e estimando até que tão breve ele também possa receber a sua promoção, que visto que na última promoção ele ficou quase e na próxima com certeza estará tendo seu reconhecimento pelo seu trabalho, assim também aos nossos homenageados terem o justo reconhecimento por esse esforço e pelo desempenho das suas funções. Assim agradeço, senhor presidente, nobres colegas, público presente, e com certeza a moção terá o nosso reconhecimento e nosso voto. Obrigado.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, meu amigo vereador Macarrão, de início, parabéns por essa moção. Eu quero cumprimentar os familiares, pais, principalmente do sargento Elson, sargento Genilson, do cabo Jair e do soldado Reinaldo. Merecida moção pelo trabalho que o senhor nos representa para a comunidade formosense, no que diz respeito à área de segurança. A Polícia Militar, mesmo enfrentando os problemas sociais e operacionais, mostra que está muito bem preparada para defender os cidadãos formosenses, não só em Formosa, mas em todo o Estado, nos 246 municípios. Eu fico feliz que eu também sou da área de segurança, não estou mais atuando, eu sou major do Corpo Bombeiro de Brasília, já reformado. Mas quando vem uma moção aqui nesta casa que vai louvar o trabalho de um policial militar, principalmente, particularmente aqui de Formosa, eu fico feliz que são bem treinados, são bem preparados e têm salvado vidas, assim como o bombeiro também batalha para salvar vidas. Parabéns e com muito orgulho na hora da votação eu votarei sim. E lamento, conforme o vereador Caetano falou, a parte operacional, a parte social está deixando muito a desejar por parte dos governantes. Mas eu tenho certeza que esse nosso Brasil vai melhorar, vai sair dessa crise e o trabalho da Polícia Militar em todo o Brasil da área de segurança será reconhecido e também contemplado. Parabéns aos dois sargentos, ao cabo, ao soldado, e podem ter certeza, esta casa, em nome de todos os colegas, abraça os senhores, abraça a sua profissão e agradece a segurança que o senhor nos dá. E também parabenizar aqui, nós temos aqui a Guarda Municipal, que é um elo de ligação junto à Polícia Militar, que tem nos ajudado bastante. A gente passa pela rua, quando não encontra a viatura da Polícia Militar, porque está em outra bairro, nós temos mais de 60 bairros, a gente encontra um GM, que a gente passa ali e se sente seguro. E é assim que o cidadão tem que sentir. Não ter medo da polícia, não ter medo do guarda municipal, mas sim saber que ele estando ali, ele estará nos dando proteção. Então, a todos os familiares que geraram os senhores, os seus filhos que estão aí participando dessa homenagem, meus parabéns, felicidades e continue esses profissionais qualificados que os senhores são. São minhas palavras, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, nobres colegas, o público aqui presente, eu também só gostaria de parabenizar o vereador Macarrão, os homenageados, sargento Elcio, sargento Genilson, o cabo Jair e o soldado Reinaldo. Parabenizar a eles e a seus familiares, muitos deles estão aqui presentes, muitos amigos da gente. A gente não vai citar o nome para não cometer nenhuma injustiça, igual disse o Tony. E eu acho que bem a fala do vereador Caetano, identificou muito bem a situação que nós vivemos e a situação da Polícia Militar. Essa falta de estrutura, de salário, e às vezes não pode. Os cidadãos são intocáveis, qualquer coisinha. Com o policial às vezes acontece, mas se acontecer com qualquer cidadão, vocês estão trabalhando no fio, sempre tendo cuidado. Qualquer coisa, se exceder um pouquinho, se triscar ali, é exame de corpo de delito. Para prender, primeiro tem que examinar, tem que... Então está desse jeito. O bandido está aí matando a solto todo dia. Eu, infelizmente, tive o desprazer, a infelicidade de meu pai, era sargento da polícia, e perder meu pai assassinado no dever de sua função. Então, isso eu fico satisfeito em ver uma atitude dessa, um ato de bravura desse, e ver a dona Nedira ali comemorando que seus filhos estão aí, graças a Deus. Né? E eu sei que todos os dias ela reza para que eles cheguem em casa. E o militar, às vezes, ele sai e nós, infelizmente, não sabemos se eles voltam. E mesmo assim, eles, para nos defender, e defender o pão, a vida, eles saem dessa forma. Tomara que todos os encontros desse, o bem vença o mal. Infelizmente, às vezes, isso não acontece. E a gente fica muito triste, porque são pessoas de bem que estão trabalhando e que nos deixam. Às vezes cedo demais. O exercício dessa função suas é muito difícil, é muito árdua, mas a gente agradece a Deus e por ter vocês por aí para nos dar segurança, assim como disse o Carlos, os guardas municipais também. Hoje, antigamente, a polícia servia, você corria. Hoje, o policial, quando você vê, você dá aquela sensação de segurança. Você sente bem, são amigos da gente, fora do trabalho, mas desempenham sua função muito bem. E essas pessoas, vereador Macarrão, têm que realmente ser, ter um realce em nossa sociedade. Talvez isso sirva para ser o pilar, a estrutura para que aconteça a promoção deles, através dessa moção que nós estamos votando aqui hoje. Tomara que seus comandantes entendam assim. Eu gostaria de pedir a Deus proteção divina para vocês em todos os seus dias.
Uma
muito
parte,
obrigado,
vereador. Uma parte?
Pois não.
É só lembrando também, vereador, que quando acontece do bandido matar uma pessoa dessa, um cidadão, um policial, os direitos humanos não vai na casa deles, não. Ver o que a família está precisando, nada. Agora, quando o policial mata o bandido, no outro dia, os direitos humanos estão lá para poder julgar essas pessoas que estão trabalhando em defesa da comunidade. É só lembrando que eu acho que tinha que ser uma, pelo menos uma faca de dois gomos, né? Mas eu não sei qual o motivo e por que os direitos humanos só estão do lado do bandido. Só para lembrar isso.
Bem lembrado, vereador. Mas encerrando, senhor presidente, as minhas palavras, tem muita gente dos direitos humanos aí que está arrependido de ter defendido tanto os direitos humanos. Muito obrigado.
Em discussão, a moção.
Senhor presidente.
Eu?
Vereador Domingos Filho.
Obrigado. Quer falar alguma coisa, vereador? É, né?
Só para complementar, se eu puder me dar uma parte antes de começar.
Sim,
rapidamente.
Pode falar rapidamente.
Só para poder complementar o que o vereador Miquita disse, que a gente vê uma luz no fim do túnel, porque realmente a legislação vai mudar para dar mais amparo aos policiais, porque praticamente todas as famílias já sofreram todo esse tipo aí de violência. Então as pessoas estão se tocando que a gente tem que apoiar realmente a polícia para poder fazer o trabalho dela.
Terminou?
Sim, senhor. Obrigado pela parte.
A gente fica satisfeito de ver esses meninos de roupa preta. Hoje são ídolos. Muitas crianças inspiram esses meninos porque o trabalho que eles fazem e a educação que ele tem com o povo. Tenho certeza que hoje nós estamos preparados, com uma polícia preparada. Infelizmente não tem efetivo, não tem viaturas adequadas, mas tem homens que estão ali para defender a unha e dentes, o cidadão. Não importa de qual estado, mas a gente vê que a nossa polícia do estado de Goiás é uma polícia presente, é uma polícia que tem comando, e aqui a gente fala de vários comandos que nós já tivemos em nossa cidade, e graças a Deus, todos os comandos teve êxito. A gente fica satisfeito, né, por um lado, de saber que a polícia dá a resposta em menos de 24 horas, e fica triste de saber que o governo do estado de Goiás não valoriza a polícia. A gente vê que, em certas situações, todo o governo que passou, desde o meu governo, que era do meu partido, Iris Rezende Machado, não valorizava os policiais. Infelizmente, a gente via que aqueles policiais daquela época que o Iris Rezende era governador, não era tão valorizado. Depois, a gente viu que entrou outro governador e não valoriza. Governador Marconi Perillo mesmo, infelizmente, ele não valoriza a polícia do estado de Goiás. Não valoriza o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás e não valoriza a Polícia Civil. A semana passada, eu mais o vereador Soldado Caetano, foi passado não, é retrasada. Nós estávamos na Secretaria de Segurança Pública, aonde nós chegou ali pedindo efetivo para Formosa. Infelizmente, é complicado, mas nós fomos pedir efetivo para a Polícia de Formosa. Nós fomos pedir também viaturas, né? Principalmente para o CPT, que começou em nossa cidade, era GOI, depois de GOI passou para GPT e hoje é CPT. Então a gente saiu de Formosa e fomos pedir ao secretário de Segurança Pública, porque a gente vê hoje que o efetivo em nossa cidade ele é muito pequeno. e o governador do estado de Goiás não faz concurso. A gente observa que é direto, usando a mídia, usando o marketing, mas infelizmente...
Uma parte?
Sim.
Até dentro do tema que Vossa Excelência traz, eu até vi uma divulgação aí na imprensa, nas redes sociais, né, que o Marconi anunciou aí que ia colocar 20 mil policiais na rua. Agora, como que ele vai colocar esses 20 mil? Aí até teve alguma crítica, porque nós estamos hoje, vamos colocar real, 12, 13 mil homens no estado de Goiás, efetivamente. Então ele está arrumando 7 mil, que nós não sabemos de onde ainda. Obrigado pela parte.
O SINV acabou, né?
Uma parte do... Sim, parte. 12, 20 mil policiais ganhando R$ 1.500 por mês, né? E quanto custa um preso? E a família de presos ganha mais de R$ 3.100, mais mil e tantos reais de um preso. Dá para pagar quase dois soldados que ele quer pagar também. É uma vergonha, né?
Eu não entendi, vereador. R$ 1.500.
Quanto custa um preso? O custo do preso é os R$ 2.000, o meu vereador Domingo. Certo? A família, auxílio família, que ele recebe mais R$ 1.100. Dá para pagar dois policiais. Que ele quer pagar R$ 1.500 cada policial.
Vocês observaram que o vereador Macarrão está certo. Por que que esse governador, vereador, fica satisfeito do senhor falar a verdade, não valoriza os policiais do nosso estado? Ganhar R$ 1.500, vereador, é brincadeira. Nós tínhamos que fazer um movimento. Porque um governador desse não pode governar o estado de Goiás, né, vereador? Ele tem que sair, né? Não pode, não é, vereador Macarrão? Porque pagar R$ 1.500 para um cidadão que está defendendo a unha e dente, o cidadão do estado, é brincadeira, gente. É muita brincadeira. O que nós precisamos é que faz concurso no nosso estado. É que coloque mais pessoas nas ruas da nossa cidade.
Novo colega, hoje... vereador Domingos Filho, nós estamos falando da moção, a discussão em cima da moção, para nós não tomar tempo.
Obrigado. Então, a gente vê essa situação, vocês me desculpem, eu fico igual o vereador Castro, a emoção, vereador, é demais, e a gente acaba extrapolando. E o presidente tem que chamar a atenção da gente. Me desculpe, presidente, mas infelizmente é pelos guerreiros que eu estou vendo ali, ó. Aqueles meninos que trabalham, e a gente vê, quando vê o cidadão de bem, ele se cumprimenta, ele sabe quem é o cidadão de bem e sabe quem é o bandido. E a gente fica honroso de ter uma polícia na nossa cidade. Em nome do Major Moura, em nome do Tenente Luiz, que é uma pessoa que também tem uma garra e gosta de prender bandido, a gente vê nos olhos dele, quando ele faz uma prisão de bandidos, a gente fica muito satisfeito de ter uma pessoa no comando do CPT igual ele. E tenho certeza que para vocês, meninos, que estão afastados, não importa a cor da farda. O importante é a bravura que vocês têm. A gente vê a Polícia Militar não de roupa parda, nem de roupa preta. A gente vê, é o resultado, antes de 24 horas, o bandido está na cabeça, na cadeia. Parabéns para vocês, parabéns ao vereador Macarrão, certo? E não vou dar parabéns para o governador, igual o vereador Macarrão também não deu, porque o preso está sendo mais valorizado do que o próprio policial. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão... Poderia deixar de parabenizar o amigo Macarrão por mais uma moção. Acho que é de relevante aí para nosso município. Nós sabemos o potencial e a coragem desses policiais. Eu já, particularmente, conheço o Genilson, o Elcio, o Jair. Tive a grata satisfação de conhecer também o Reinaldo de Nunes, cunhado, um grande amigo meu, o Alex, que é a irmã dele, se faz presente, a Luciana, esposa do Denúnios. Também
Quero aqui também agradecer e parabenizar aí pela vinda, dar boas-vindas a essa casa, a família do seu Iraci, que eu faço nas pessoas do Hélio e do Elcio, que muito nos alegra nessa noite. Foi um vereador de destaque da nossa cidade, contribuiu muito pelo social da nossa cidade, fez muito, por isso que o nome do seu Iraci, onde ele chegava, era Iraci chegou. Acho que para nós, vereadores desse parlamento, é uma alegria imensa, assim, quando fala no nome dessa família e demais famílias que se faz presente aqui hoje. Macarrão, esses policiais guerreiros, na semana passada eu fiz uma indagação aqui de que o Ministério Público e Judiciário, em vez de preocupar muito, igual preocupa com as ações dos policiais, que tem hora que, da maioria das vezes, o que eles fazem é para se defender. Ele vai para dar uma garantia de segurança para a população, surpreende com bandido de alta periculosidade. Todo mundo sabe da potência que eles andam hoje. Às vezes tem muitos bandidos que andam muito mais fortemente armados do que eles. E o fato, o que aconteceu nessa moção? Mataram um fazendeiro, poderia matar mais a família, os policiais colocou não só o seu serviço, a sua própria vida, à disposição da segurança do nosso município. Se caso fosse os cinco, se vocês, era muito mais melhor de ter ido bem já mais de 6, 7 bandidos aí, do que um policial. Uma vez um policial é criticado, às vezes é pelos meios da justiça, mas pelos vereadores, prefeito, deputado, é muito defendido pela coragem, pelo seu trabalho. E nós sabemos aqui, eu mesmo sou testemunha, o Genilson aqui, por exemplo, quase foi ceifada a sua vida, saindo da nossa cidade para deslocar aqui, veio chocar numa ave na BR-020. Graças a Deus que esse policial hoje está aqui presente na nossa cidade, dando segurança para a nossa população. Você já pensou que se fosse um policial dessa forma, que lá tivesse acabado ali a sua carreira policial? Não. Correu atrás, recuperou, hoje está aí dando exemplo, fazendo o trabalho na nossa cidade. Não é à toa que as redes sociais clama, vereador Gustavo, pela volta do terno preto, que é isso que eles deveriam estar. Até a gente já fez até uma indagação com o Major Moura, que todos no mundo sabem, um comandante que realmente escuta, é um comandante parceiro, não só parceiro da Câmara de Vereadores, mas do município de Formosa. Tenho certeza, Macarrão, que o senhor é um amigo da segurança pública, um amigo do comandante. Eu tenho certeza que esses policiais que ora a população clama, eu tenho a certeza que a volta será breve. Porque depois de uma moção dessa, de uma grandeza de uma moção dessa, não tem como o comandante não olhar e falar, não, tem que trazer o filho dessa corporação aqui, que é do IGPT, para estar atuando em nossa cidade. Não é que os outros policiais não merecem. Tenho certeza que merece. Cada hora chega a sua hora de cada policial. Eu acho que a hora e a vez é deles estar lá presente, todo mundo sabe da responsabilidade que eles conduzem a segurança pública na nossa cidade. Para mim é uma felicidade enorme, pena que o presidente não vota, mas gostaria de votar, porque uma moção dessa, qualquer um cidadão que se faz presente, queria estar aqui ao lado dos vereadores também para dar o seu voto, porque sabe que realmente é uma moção que gratifica muito, não só essa Câmara, mas a população da nossa cidade. Parabéns, vereador Macarrão, muito sábio nas suas moções. Eu tenho a certeza que esses bravos guerreiros, a cada dia, demonstra mais serviço de qualidade para a nossa população. E eles é merecedor dessa moção. Quero aqui parabenizar também a todos os familiares que se fazem presentes. Parabéns, vereador Macarrão. Nesse momento, peço primeiro que secretário que faça a acolhida de voto da moção.
Voto, vereador Macarrão.
Quero só justificar meu voto, cumprimentando a esposa do Elcio, que eu esqueci, do sargento Elcio, que eu esqueci, desculpa, Murielle, obrigado, só estar presente aí. É igual o senhor falou, presidente, o senhor falou que os bandidos, eles são muito rápidos, né? Eu sei o tanto que eles são rápidos. Eles me pararam na frente do meu carro, quando eu fechei o olho, que disparou uma 380 automática na minha frente, que eu abri o olho, já tinha virado a esquina, nunca mais eu vi. Eles são muito ligeiros. Então nós precisamos de homens competentes igual esse para combater esses bandidos. Bandido bom é bandido morto. Meu voto é sim.
Vereador Santiago.
Só encaminhando meu voto, senhor presidente. A atividade policial é uma atividade que, acima de tudo, requer coragem. Né? É uma atividade de risco. É um ato de bravura, né, desses policiais, é um ato de coragem, que naturalmente são orgulho para suas famílias, orgulho para a população em geral, para todos nós. Eu parabenizo o autor, parabenizo aos homenageados e aos seus familiares. Eu voto sim.
Vereador Wener Patrick.
Voto sim.
Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Justificando o meu voto, que volta a farda preta para eles e paletó de madeira para os bandidos. Voto sim.
Gustavo.
Estou encaminhando meu voto também, na hora que, quando eu usei a palavra, o Cabo Júnior, Júnior não estava aí, parabenizar o senhor também pelo trabalho prestado, com amor também à farda, para defender nossa comunidade. Com muita satisfação, eu voto sim.
O vereador Emílio do Rex.
Vou justificar meu voto cumprimentando os policiais, o proponente, o Macarrão. Quero cumprimentar todos os familiares, na pessoa do Hélio, meu amigo. E quero também falar aqui do sobrinho do Hélio, um menino que tem o sangue de polícia na veia. Esse menino passou no concurso na Bahia, no Goiás e agora atua no DF. Então, ele nasceu para ser polícia, né? Da minha família. Então, por que não optar por uma outra profissão? Um menino inteligentíssimo, porque em 3 concursos seguidos e faz parte dessa família, né? Eu voto sim.
Vereador Nikita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Só encaminhando meu voto e concordando com o presidente desta casa, digo o seguinte: Major Moura, quer dar motivação, quer reconhecer? Chama esses policiais, reconhece o trabalho deles, valoriza eles. Não vamos valorizar bandido, vamos valorizar policiais. Voto sim.
Vereador Castro.
Eu peço desculpa, eu não me referi aos jovens filhos desses policiais que estão sendo homenageados. Então, justificando, quero dizer a vocês, principalmente que estão na escola: nosso melhor amigo é Deus, em primeiro lugar. Segundo, seus pais. Em terceiro, nossos professores, que são os nossos melhores amigos. Nós tomamos um caminho e o seguimos. Às vezes é necessário parar, refletir, tomar outro caminho para chegar. Preste atenção nisso. Não perca um minuto que você estiver dentro da sala de aula. Faça dos seus professores os seus melhores amigos. E seus pais sabem da responsabilidade que têm em relação a vocês. Porque eles estão formando homens sérios, mulheres sérias, que tenham um futuro brilhante e sejam vitoriosos. Ouçam seus pais, que vocês serão vitoriosos e terão sucesso. Sucesso só se alcança estudando, e ele só vem antes do dicionário. É necessário trabalhar muito para alcançar o sucesso. Parabéns pelos pais que vocês têm. No futuro poderão ser vocês que estarão aqui sendo homenageados. Voto sim.
Justificando meu voto, eu quero mais uma vez parabenizar ao sargento Elson, o sargento Genilson, o cabo Jair, o soldado Reinaldo, né, pelo brilhante trabalho corajoso que vocês fazem aqui, e que Deus proteja vocês em todos os momentos. Meu voto é sim.
Moção aprovada por todos os vereadores presentes. Também não poderia de falar, né, que é uma família em prol da segurança. Tenho certeza que
vários que estão aqui fardados com o uniforme da escola militar, tenho certeza que está pretendendo ser um policial militar. Se orgulha muito dos seus familiares. Nesse momento, eu vou suspender a sessão por 5 minutos para o vereador Macarrão estar fazendo as entregas do certificado.
Peço aos senhores vereadores que ocupem seus assentos. Quero aqui registrar a presença de seu Valdemir de Jesus, esposa, cunhado do policial sargento Genilson, pai do meu grande amigo Hugo. Dando continuidade à pauta, nesse momento passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos.
Ordem do dia. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projetos do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 008/16. Dispõe sobre a conciliação, transação e desistência nos processos da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Os dois. Leitura do segundo projeto do Executivo. Projeto de lei ordinária número 014/16. Cria a banda de música da Guarda Municipal de Formosa e da outras providências.
Em discussão aos projetos 008 e 014/2006 do Executivo. Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público ainda aqui presente em nossa casa, queria mais propriamente, senhor presidente, relatar e versar algumas palavras a respeito do projeto 014/2016, que é a criação da banda de música da Guarda Municipal. É, projeto enviado pelo Executivo, cria especificamente mais uma banda de música em nosso município, propriamente no Executivo, e propriamente ligada à Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Municipal. É, o município ele já conta com uma corporação musical, que é a Corporação Musical 24 de dezembro, que ela é estabelecida propriamente como a Banda Municipal de Formosa. Essa Corporação Musical 24 de dezembro, ela foi instituída desde dos idos do ano 1873. Então, já uma corporação musical, já com muita tradição. E essa corporação musical, que é a nossa banda de música municipal, em vários momentos da nossa história, já passou por diversas circunstâncias de mais facilidade, com mais dificuldade, passando por momentos de maior primor ou menor primor. Vários prefeitos que passaram em nossa cidade deram mais atenção, outros deram menos atenção. E o certo é que esta banda, hoje já existente, ela já tem todo um histórico, vários maestros que passaram por ela. E esse projeto que é encaminhado, nobres colegas e senhor presidente, eu ainda não consegui, busquei informações com o nosso executivo, busquei informações com os secretários municipais
E eu ainda não consegui assim, reunir elementos que me mostrasse com clareza realmente a finalidade da criação desta banda vinculada especificamente à Guarda Municipal. Digo isso por quê? Porque isto poderá, sendo criada essa banda, poderá até criar uma ruptura da atual banda municipal que já existe, que hoje é ligada à Secretaria de Cultura. A banda municipal que hoje existe, ela já esteve em outros momentos no município, ligado, por exemplo, à Secretaria de Educação. Hoje, ela é ligada à Secretaria de Cultura. Conforme a conveniência, a necessidade, a própria banda municipal hoje existente, Corporação Musical 24 de dezembro, que é estabelecida por lei como Banda Municipal de Formosa, poderia ser, por exemplo, ligada à Secretaria de Segurança Pública e estar na gestão da Guarda Municipal, recebendo talvez até maiores incentivos, maiores dispêndio de recursos e que trouxesse até uma melhor estruturação. A nossa preocupação não é ser contra o projeto, não é ser contra a criação de uma corporação musical, porque tudo que for criado que possa trazer cultura, que possa trazer aprendizado, que possa trazer melhoras para a nossa sociedade, eu sou a favor. Nós devemos incentivar, lutar e ser realmente, despender esforço nesse sentido. A preocupação aqui são duas. Eu ainda não consegui ver realmente a finalidade e a preocupação maior, que essa criação traga uma ruptura à atual banda municipal existente. Por quê? A atual banda municipal existente, na realidade, já há alguns anos ela passa por dificuldades. Melhorou muito, até na atual gestão do prefeito Itamar Barreto, na gestão da Secretaria de Cultura, da secretária Vera Couto, né, que é nossa secretária de Cultura, melhorou em termos de recursos, recursos técnicos, recursos físicos, instrumentalmente falando, melhorou muito. Não só a banda municipal, mas outras questões agregadas, como, por exemplo, uma escola de música que funciona, bandas fanfarras em escolas públicas. Então, todo um trabalho foi feito. Mas a banda municipal, propriamente, hoje é composta por 7 músicos. Né? Dos 7 músicos, 4 músicos são vinculados, são funcionários já municipais, que são guardas municipais. Então, se criar a banda municipal, esses guardas municipais, se abandonar realmente a banda que hoje existe, pode ser que ela até seja extinta. Então, diante dessas até dificuldades, e, senhor presidente, após outras discussões, o meu pensamento é pedir aos nobres vereadores um pedido de vista no projeto, para que a gente possa ainda buscar mais informações, buscar um melhor consenso, não sendo contra, como já disse, a criação de uma banda de música. Eu acho que é positivo. Se a gente pudéssemos ter em Formosa, era 10 corporações musicais, ter, já estou levando a conclusão, senhor presidente, ter em Formosa, por exemplo, uma escola de música devidamente estruturada, né? Digo isso por quê? Porque eu sou do ramo musical, lido com música desde os meus 10 anos, minha família, meus filhos, minha esposa. Hoje, minha esposa e meu filho têm que estudar em Brasília, na escola de música, para ter um melhor desenvolvimento. Então, se a gente tivesse isso aqui em Formosa, né, nossa sociedade estaria melhor atendida. Então, senhor presidente, não vou encaminhar agora, porque acho que algum vereador possa também querer fazer
Eu também pedi aqui.
Jurandir, uma sugestão: em vez de pedir de vista, pede para retirar para fazer um estudo mais aprofundado.
Para quem?
Mas o projeto é do executivo, vereador. E...
Ah, já está em segunda fase, desculpa.
Não poderia ter ser retirado, mas do executivo e não tem a pessoa.
O líder do governo não está presente.
É, não está presente, então a gente não teria propriedade para isso.
Como o vereador já fez pedido de vista, mesmo assim vocês querem...
Estava escrito, eu me acho no direito, porque eu fui o ex-gestor da banda. Né?
O vereador Wendel
Patrício. Levando a conclusão, senhor presidente, eu dei a parte ao vereador Castro, concluiu o vereador.
Eu queria a parte também.
É só dizer que uma banda, através de uma estrutura fixa militar, que tem estrutura militar, é totalmente diferente. Agora, a gente lamenta, porque se criar essa banda, a outra vai ter que desaparecer.
E realmente, a parte também ao vereador Emílio?
É só, dando realmente, reforçando as palavras de Vossa Excelência, a nossa banda, ela é incompleta ainda, ela nem completa não está. Ela vive uma decadência. Agora, criar uma nova, onde também temos... A deficiência de guarda municipal. Eu não sei se quando ele exerce a função da banda, se ele vai largar a função de guarda. Então eu acho também que realmente tem que ser revisto, porque nós não podemos fazer isso com a banda municipal que está no comando da Secretaria de Cultura. Era isso, obrigado.
Então já concluindo, senhor presidente, levando à conclusão, nossa atual banda já passou realmente várias pessoas por ela, grandes maestros, Antônio Martins, Joaquim de Abreu, Miguel Salomão Afiune, João Luiz do Espírito Santo, quem nunca ouviu falar, grande maestro mais recente, José Moacir Xavier Ferreira, onde eu tive a oportunidade de ser aluno, de ter o aprendizado dessa pessoa, juntamente comigo, contemporâneo, passado aí na época do maestro Xavier, Marcel, Carlão, Jonas, Doutor Edmar Amorim, Eliezer, Gilmar, que hoje faz parte ainda dessa banda municipal. Então são grandes pessoas que passaram por essa banda, uma banda realmente tradicional e realmente que a gente, só de pensar numa possível, num possível desaparecimento, a gente já fica assim temeroso. E repito, não sendo contra o projeto, mas tentando realmente melhorar a contextualização, é que a gente, após a discussão de mais algum vereador, eu já quero que Vossa Excelência encaminhe um pedido de vista para que a gente possa fazer aí melhores estudos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Patrick.
Senhor presidente, o vereador Jurandir Oliveira está faltando eu acho que ele está faltando de informação, porque a banda no governo Itamar piorou, foi muito. Não melhorou, não. Vossa Excelência lembra como foi tratada essa banda na época do Pedro Ivo. Para começar, nós tínhamos 14 funcionários na banda. Não era um, não era dois, não era três, era 14 funcionários na banda. O prefeito Itamar só não pegou os dois ou três que faltavam e mandou embora por uma intervenção minha, porque eu queria devolver para a guarda para poder fazer o serviço operacional. Intervenção minha, direto com ele, no início de 2013. Duas ou três pessoas que continuam lá, elas são lotadas na cooperativa. Músicos, senhor presidente. Durante o nosso mandato, a banda era remunerada, Carnaval 2011, R$ 35 mil. Folia do Divino, R$ 25 mil de uma vez, R$ 28 mil de outra vez. Agora não, agora tem que tocar é do jeito que der. Quanto à questão do projeto, é bom. O projeto não é ruim. O problema é o seguinte, nós temos uma banda que não... A banda, eu não sei aonde, eu não sei em que mundo que vive esse pessoal do governo Itamar, porque essa banda não existe. Não é nem sombra daquela banda, senhor presidente, que a gente tinha. Ela só existe ainda porque nós temos uma secretária de cultura que tira do bolso as coisas para poder fazer, corre, faz a corrida dela, e nós temos o maestro, não é integrante da banda não, é o maestro Gilmar, que o motivo da banda estar funcionando é ele ir para as escolas, no sol quente, ensinar, formar música, igual ele está fazendo. Então ele tem 3 ou 4, aí ele pega e junta 10, junta 12. Muitas vezes é desrespeitado, porque chega num lugar lá, a banda da Assembleia que está tocando. Coisas que era a banda municipal que devia estar tá tendo a prerrogativa, a ingerência do governo Itamar, até na banda de música. Ele detonou, ele está sucateando. O recurso que veio, realmente veio um recurso, mas é um recurso federal que veio, que já estava planejado, a FUNARTE mandou, e foi tido um recurso de 50 mil para poder comprar instrumento. Né, realmente veio, mas foi um recurso federal. Agora, dizer que a banda melhorou muito, não aguenta mais, não é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu estou tentando entender a cabeça aqui de quem mandou a lei. Por que mandaram essa lei? Vereador Cássio. Por que eles acham? Que a pessoa que está na guarda municipal, de repente, eles querem, assim, lá no guarda municipal tem músico, então penso pegar os músicos de lá e falar assim, não, esse aqui é músico, mas ele vai ganhar como músico e ele é músico formado, como se faz no bombeiro, nas outras praças. Só que Formosa, a banda de Formosa é a segunda banda mais antiga do Brasil. A segunda banda do estado de Goiás só perde para a banda de Corumbá, que é mais antiga do que a nossa. E nós nunca tivemos, nós temos músico lotado na cooperativa. Na gestão passada nós tínhamos 14 músicos. 14. Os músicos da antiga banda, eles se recusam a vir participar da atual banda. Por quê? Porque pela falta de estrutura, pelo descaso que é dado pelo governo Itamar. Não é pela secretária Vera, não, porque ela faz o possível. O problema é que a cultura não é prioridade do governo Itamar. A gente fez um plano decenal de cultura, o vereador Jurandir falou, e eu participo do movimento em 6, 7 anos, nunca vi ele.
Questão de ordem, senhor presidente.
6, 7 anos?
Não, colega vereador. O vereador levantou questão de ordem.
Artigo 183 do regimento, senhor presidente. O pedido de vista de qualquer proposição estará sujeito à deliberação do plenário sem discussão. E somente poderá ser proposto no início da hora do dia ou durante a discussão da proposição que se refere. Portanto, senhor presidente, a gente está discutindo um negócio aqui estéreo, sabe? Então eu queria que o senhor decidisse, em cima do artigo 183, se a gente vota o pedido de vista ou segue na discussão. Agora, nós temos um embasamento regimental que não é o momento de discussão. Se o outro vereador fez o pedido de vista, vamos discutir o pedido de vista. Esse é o que manda o regimento. Obrigado, senhor presidente.
Infelizmente, esse regimento só é jogado na minha cabeça.
Não, colega, não tem problema, vereador, não.
Se
eu concluo, no tema livre...
No tema livre eu vou pegar e a gente vai falar direitinho como funciona a banda hoje.
Não, porque eu concordo com o vereador, até quando... Assim que o vereador Jurandir, eu ia já colocar em votação, que quando qualquer um vereador fazer o pedido de vista imediato, tem que colocar em apreciação. Peço o primeiro secretário que faça a colheita dos votos para o pedido de vista do vereador Jurandir Oliveira ao projeto.
Voto o vereador Santiago.
Sim.
Wiener Patrick.
Voto sim.
Jurandir Oliveira.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Gustavo.
Sim.
Emílio.
Sim.
Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
SD Caetano.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Professor Jorge, voto sim.
Pedido de vista aprovado por todos os vereadores presentes. Em discussão, tinha colocado em discussão o projeto 008 e o 014/2016. Em discussão. Não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos. Projeto de lei ordinária 008/2016, que dispõe sobre a conciliação.
Como voto, o vereador Miquita.
Sim.
Tony Faleiro.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Castro.
Sim.
Santiago.
Sim.
Wiener Patrick.
Voto sim.
Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Gustavo.
Sim.
Emílio.
Sim.
Professor Jorge, voto sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto.
Senhor presidente.
Vereador.
Senhor presidente, só para encaminhamento,
Queria, se possível, pedir a leitura em conjunta dos quatro projetos do vereador Santiago, se ele achar conveniente, ele fazer uma defesa em bloco e destacando aquele que for de sua conveniência ou oportunidade. Queria sugerir a Vossa Excelência e pedir esse encaminhamento.
Quem for ao contrário se manifesta.
Senhor presidente, eu sou contrário, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Eu sou contrário pelo seguinte fato, já bati nessa questão mais de dezenas de vezes. Quer dizer, a prioridade da Câmara, em sessão ordinária, dezenas de vezes, não são os projetos. São moções que aparecem. E que, para mim, é uma forma de cooptação de voto. Sabe, aonde se fica uma rasgação de seda, onde cada vereador ocupa 10 minutos aqui do tempo e se ocupa 80% da sessão em homenagens. Quer dizer, eu, para mim, eu não concordo com isso. Eu sou absolutamente a favor de todas as homenagens, mas que não seja tratado dessa maneira.
Acho que esse não é um momento adequado.
Só um pouquinho que eu não terminei, vereador. E aí a palavra está segurada e o presidente não me intercedeu. E, portanto, eu quero que os senhores tenham a mesma paciência e a mesma vontade de discussão em cada um dos meus projetos individualmente, que eu vou defendê-los individualmente, senhor presidente.
Senhor presidente.
Não concordo, senhor nosso colega vereador. Na sua convicção, mas eu coloquei, foi um pedido do vereador Jurandir, e assim, quantas outras vezes foi feito aqui nessa casa e nós colocou o plenário para deliberar, mas para mim não tem problema nenhum ser discutido. Eu acho que, quero até pedir ao vereador Jurandir que não manifeste e que coloque todos os projetos para ser discutido um por um, pode ser?
Senhor presidente, havendo a manifestação palavra, vereador do propositor, Jurandir. Eu concordo e aceito e entendo o posicionamento e faço a retirada do meu encaminhamento.
Senhor presidente.
Tudo bem, agradeço. Uma palavra, vereador Emílio.
Eu só gostaria de falar que eu apenas justifico meu voto. Eu não fico fazendo essa campanha porque, infelizmente, o vereador falou, todos os vereadores, né? Eu estou aqui defendendo a minha parte. Eu sempre com o meu voto, eu apenas justifico porque eu sei que quase todo mundo fala. Também eu vejo que as pessoas que estão aqui não ia ter, ia faltar voto aqui, se fosse votar para todo mundo. Era só isso, obrigado.
Senhor presidente. Então vamos colocar. Deixa eu falar para os senhores. Vamos colocar em votação, já em discussão, os projetos, porque aí nós não fica aí, nós vamos usar o tema do tema ali para poder nós fazer esse debate. Pode ser?
Senhor presidente, só um minutinho.
Sim, com a palavra, vereador Jeremias.
Eu sou bem breve nas minhas colocações. Eu quero dizer também ao novo vereador que o vereador Jeremias às vezes não fala, e deveria falar, mas devido ao tempo que é tomado por alguns vereadores que se excede, eu fico calado. Não entro em certo detalhe, porque o povo fica perdendo tempo. Eu tenho falado isso, não foi de agora. Desde o meu início aqui que eu venho falando isso. Falo, gente, lá fora nós não ganhamos 20 mil votos. Nós 17 aqui, tem 50 mil votos lá fora, nós aqui querendo tomar o voto da pessoa quando vem aqui para a moção. Obrigado, senhor presidente.
Gente, eu particularmente, eu discordo, eu acho que é por isso que a cultura do país está acabando. Entendeu? Eu não, também, da mesma forma, não discordo com o vereador Santiago quando ele defende a tese que ele não gosta de moção, não gosta assim de congratular alguém, entendeu? Concordo com o pensamento, que acho que cada um vereador tem o seu posicionamento particular. Então, tem discussão o projeto, fazer leitura dos projetos do vereador Santiago Ribeiro.
Projetos do Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Santiago. Projeto de lei ordinária número 008/16, dispõe sobre a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão no município de Formosa e da outras providências.
É discussão?
Senhor presidente, senhores vereadores, só para resgatar um pedacinho da verdade aqui, eu falei que nessa casa acontece. Eu não disse que todos os vereadores, cada um sabe. Né? Em relação a essa questão. E não sou, senhor presidente, o senhor citou meu nome, eu não sou avesso a dar homenagens ou fazer homenagens. Eu só não concordo com a forma que é colocada, nem o uso de sessão ordinária, entendeu? Ocupando um espaço de homenagens entendeu? Que, a meu ver, não são prioridades. E é por isso que, por essa e outras razões, que a população está indignada com essa casa. E haverá uma grande renovação. Que, inclusive, eu mesmo posso não sentar aqui no próximo ano. Senhor presidente, em relação ao projeto 08, que dispõe sobre a campanha de prevenção e combate à depressão, eu pena que os vereadores e os demais vereadores não estejam aqui, né, que possam prestar atenção da mesma forma que prestam em homenagens. Quer dizer, a depressão é um dos males da humanidade, senhor presidente, senhores vereadores. Além de drogas e, enfim, infinitas doenças, a depressão é algo que ocorre na população e muitas vezes não se sabe qual é a sua origem. Eu mesmo tive casos, enfim, na minha família, de suicídios. Né? Então eu acho que isso é uma realidade que tem que ser discutida, e serei bem breve na defesa dos meus projetos, que imagino que os vereadores já estão cansados das homenagens, né, do tempo da sessão. O objetivo dessa lei nada mais é do que incentivar uma busca de um diagnóstico, um tratamento a esses pacientes, combater o preconceito à depressão, né, se fazer uma campanha através de palestras, debates, distribuição de panfletos, entendeu? E que a administração possa, junto com a Secretaria de Saúde, elaborar esses eventos e colocar, inclusive, se for possível, nas escolas, se discutir esse tipo de assunto, que é um problema de saúde pública e que ninguém leva isso a sério, mas é algo extremamente grave e que assola grande parte da população brasileira. Então, por mais simplório que seja o projeto, ele tem muita importância do ponto de vista de saúde pública. E espero que os senhores vereadores reconheçam isso e aprovem. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miquita.
Senhor presidente, novos colegas, eu gostaria, senhor presidente, de parabenizar o vereador Santiago por esse projeto apresentado. Para mim e para muita gente, para o município de Formosa, será, se for aplicada essa lei, será de muita ajuda. Porque, e eu estou falando com conhecimento de causa, já dispus aqui para você, já falei que sofro dessa doença. Infelizmente, na época que eu comecei a sentir esse problema, eu não sabia, nós não sabíamos, nós que estamos aqui, que eu acho que eu sou um dos mais, eu e Antônio são os mais velhos, não sabia nem o que era depressão. Eu acho que não sei se existia essa palavra, mas era só depressão não era depressão, a doença. Que o povo falava em depressão naquela época, eu não lembro. Então eu já sentia alguns sintomas e não sabia o que era. Às vezes eu fazia uso de bebida alcoólica e eu pensava que era por causa da bebida, que era a famosa ressaca, e não era. Quando já bem adulto, com meus filhos grandes e tal, que eu consegui ir no psiquiatra e ele detectou, falou, não, você está depressivo. E eu comecei a me tratar, me trato até hoje. Espero que com a ajuda de Deus eu saia um dia, mas se não é uma coisa crônica que você vai tratar por resto da vida. E talvez, gente, seria melhor você sentir uma dor de que sofrer uma crise de depressão. E nós nenhum tá longe... fora disso, não. Qualquer um pode sentir a qualquer momento, a idade contribui muito com isso, a gente começa a sentir sozinho, ou por um outro motivo, ou perde um cargo que a gente gosta. Às vezes, por isso aqui que a gente tanto briga, tanto discute, às vezes você sente uma falta tão grande que você cai em depressão. Não é só o salário que as pessoas pensam que está aqui, porque a gente gosta. A gente discute aqui até meia-noite, uma hora, não é por causa do salário, não. É porque a gente gosta de política. Então, a depressão é uma coisa muito séria, que é difícil eu explicar para vocês que nunca conviveu com isso, alguns que não conviveu, ou que não tenha. O médico já estudou para isso, então ele sente como se fosse a gente, eu acho, para poder tratar. E tem que ter um cuidado muito grande, nós temos filhos, netos. É uma doença que assola esse país, a cada dia você vê crescendo muito mais e todo mundo falando.
Uma parte, vereador. Pois não? Muito rapidamente, só para contribuir com a sua explanação e já agradeço as suas palavras. E, na verdade, essa doença, muitas vezes, o cidadão não demonstra que está com o problema. As outras pessoas não percebem isso nele. Então, é uma doença grave, silenciosa e que, muitas vezes, pode levar a prejuízos do ponto de saúde irreparáveis. Obrigado pela paz.
É, acarreta inúmeras doenças. Inclusive, o que ele falou é o que eu ia dizer na sequência, e foi até importante ele falar, porque é uma doença, como disse, silenciosa, e ninguém, eu tenho certeza que vocês, às vezes a gente conversando, vocês ninguém imagina, Miquita, tem depressão. Eu tenho impressão que não, porque tem gente falando, não pode, a você. Mas só eu que sei, minha família que sabe, minha esposa que sofre, meus filhos que sofrem. Porque sabe como a gente está. Você não tem. Eu não vou diagnosticar, falar as coisas aqui, porque não é o caso. Mas eu sei que vocês já entenderam o porquê que eu estou manifestando, porque é muito importante essa matéria, e eu acho que o poder público deveria dar muita atenção a isso. Tem muita gente sofrendo com isso, e tem gente ainda que não sabe o que é a depressão, e muita gente pobre, muita gente suicidando, e a gente não sabe o que é. Então é uma doença horrível. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Não havendo mais. Presidente. Com a palavra, vereador Castro.
Eu concordo plenamente com o nobre colega Miquita em relação ao que ele falou, em relação à depressão. Eu tenho um estudo feito, viu, vereador Santiago? Estou até preparando um fala, vereador, sobre os males da depressão. É uma doença terrível, silenciosa, como foi dito, que pode levar ao suicídio. Quando eu li o seu projeto, fiquei assim na dúvida, depois eu fui analisar friamente e lembrei do estudo que eu tinha feito. Minha filha é psicóloga, nós conversamos, foi uma pesquisa profunda que eu fiz, e valeu a pena, que hoje eu sei o que significa a depressão. E realmente, como foi dito pelo nobre colega Miquita, ela é uma doença silenciosa que pode matar. Era só isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, realmente, vereador Santiago, projetos como esse, nós temos que ter tempo para discutir e debater, porque é muito importante. Não é um simples projeto. Eu tenho casos na família, tem um irmão que, né, que está se recuperando de uma depressão, e como o senhor falou, demora-se a perceber, né? Ele é professor em Planaltina de Goiás, e é muito grave, e a família passa por muitas preocupações com esse caso, e não é fácil. A depressão, ela chega de forma silenciosa, acontece há muito tempo, e quando você vai perceber, pode ser até tarde demais. Então eu quero parabenizar Vossa Excelência por esse projeto, dizer que é um projeto de grande importância mesmo, e que nós tenhamos realmente paciência e tempo para a gente discutir matérias desse porte aqui nesta casa. Parabéns, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, eu vou ser breve também. Quero só parabenizar o vereador Santiago e falar que o que mais assusta na depressão é o que cada dia que passa está atingindo mais os jovens. Que de 12 a 14 anos pensa que qualquer problema o mundo vai acabar e isso e aquilo, e começa a entrar numa depressão. E é o que está acontecendo, igual o vereador Miquita falou, a questão do suicídio. Quantos jovens, só desse ano, em 4 meses, já morreram na nossa cidade, que se suicidaram por causa da depressão? Então, eu acho que é um projeto, é uma matéria muito importante e tem que ser levado a sério. Não pode ser só que aprovou em gaveta lá, não. Tem que cobrar do prefeito para que seja feito mesmo essa campanha. Então, com certeza terá o meu apoio, vereador. Muito obrigado, senhor presidente.
A discussão? Não havendo mais discussão.
Só uma colocação, presidente, para o nobre colega Santiago. Santiago, o senhor é autor do projeto, muito importante. Eu acho que eu posso passar para o senhor o estudo que eu tenho, eu não sei se eu tenho, e o senhor faz o fala, vereador. Ok?
Eu agradeço, vereador.
Peço o primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, o vereador Santiago.
Sim.
Jurandir.
reconhecendo aí a importância, a relevância do tema e do projeto, parabenizando ao vereador Santiago, voto sim.
Wiener Patrick,
voto sim.
Gustavo Marques,
com certeza, voto sim.
Emílio,
sim.
Miquita,
sim.
Antônio Faleiro,
voto sim.
Domingos Filho,
sim.
Soldado Caetano,
sim.
Macarrão,
voto sim.
Castro,
voto sim.
Vereador professor Jorge, voto sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Em segunda fase, discussão e votação.
É, colhendo o voto do vereador Jeremias ao projeto 008. Como voto, vereador Jeremias.
Voto sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Em segunda fase de discussão. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 014/16, do vereador Santiago. Institui o programa anticalote sobre a contratação e fiscalização de serviços terceirizados pela administração pública municipal.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Muito rapidamente, senhor presidente, desde já agradecendo a paciência dos senhores vereadores, mas os projetos aqui são bastante objetivos e já são, de certa forma, de conhecimento de vossas excelências, que não dão muita margem para desentendimentos, né? Ou de entendimentos que podem gerar maiores polêmicas. Esse projeto 014, que institui esse programa de calote, nada mais é que um controle do patrimônio público, dispondo sobre provisões de encargos trabalhistas a serem pagos às empresas contratadas que prestam serviço à prefeitura. Serviço de mão de obra. De forma contínua. Então, o que, que acontece? A administração ela pode reter percentuais para eventuais pagamentos desses encargos trabalhistas. Isso não isenta a empresa de não pagar. O que, que ocorre na prática? Muitas vezes a empresa presta um serviço para a administração, contrata pessoal, faz o serviço, é uma empresa itinerante, né, e o sujeito não recebe os seus direitos. Com esse mecanismo, a própria administração, no momento que faz o convênio, já é conhecedor dessa lei, entendeu? Aonde vai reter os encargos trabalhistas ali e pagar, entendeu? Para pagar esses profissionais. E criando esse mecanismo de essas empresas não deixarem de pagar esses profissionais. Era isso por enquanto, senhor presidente.
Em discussão? Não havendo discussão, peço o primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, o vereador Santiago.
Sim.
Wiener Patrick.
Voto sim.
Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Grande projeto, voto sim.
Gustavo.
Sim.
Emílio.
Sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Explicando meu voto, eu havia conversado com o nobre colega Jeremias. De início a gente não entendeu bem, mas aí nós consultamos aqui a doutora Maria Alice. E eu quero parabenizar, viu, vereador Santiago, o projeto. Obrigado. Realmente nós entendemos o verdadeiro sentido dele. O senhor está de parabéns, voto sim.
Professor Jorge, voto sim.
Projeto aprovado, todos os vereadores presentes. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 016/16, de autoria do vereador Santiago. Dispõe sobre a campanha permanente de informação, distribuição e plantio de sementes da crotalária no município de Formosa e da outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Santiago Ribeiro.
Muito rapidamente, mais uma vez, senhor presidente, que acho que os senhores vereadores já são bastante conhecedores dessa matéria. Essa semente, essa flor, essa planta crotalária é uma leguminosa, né, que serve de recuperação também de solo. Ela injeta nitrogênio, se não me engano, no solo, recupera solo. Além disso, se descobriu que ela é um combate natural ao mosquito Aedes aegypti, o vetor das doenças da dengue, chikungunya e zika vírus. E essa é uma medida que eu já estou fazendo por conta, mas também estou tornando lei, que é fazer uma campanha permanente de informação, distribuição e plantio de sementes dessa planta. O objetivo qual é? Erradicar o Aedes aegypti no nosso município, através da administração incentivar o cultivo, não é? Ampliar a informação, dar conhecimento sobre a planta, né? Sobre os seus benefícios em relação a essa praga, vamos dizer assim. Né? E a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente deverão buscar ampla divulgação dessa campanha através de palestras, debates, distribuição de panfletos, sementes e incentivar, acima de tudo, o plantio. Na verdade, é um projeto de saúde pública e de forma de um meio absolutamente natural, sem trazer qualquer prejuízo ao meio ambiente ou à saúde pública, muito pelo contrário.
A parte,
pois não.
Eu também estou elaborando um projeto a respeito dos lotes, Valdinho. Os proprietários não cuidam dos lotes, então eu acho, o meu ponto de vista, é que deveria, por exemplo, tem mato aí de 3 metros de altura, então a lei é mais ou menos no sentido também que vai bater junto com a lei do nobre colega. É a respeito de plantar gramas, certo? Por exemplo, 20%. No primeiro ano, 40% no segundo. Em 3 anos, 4 anos, aqueles lotes que estão aí abandonados, que seja plantado grama. Porque o proprietário plantar grama, porque é mais fácil para você ver as latinhas, esse aquilo. Agora, no mato, igual, por exemplo, ali perto daquele posto da saída, ali tem um lote ali que é coisa de doido. Não existe um trem daquele. Ali na saída para baixo ali, onde era a Canto Novo, para baixo ali, ó, é um absurdo um trem daquele ali. Ali tem mamoneira de que dá dessa grossura, nunca vi um trem desse. Entendeu? Então, mas é isso, parabéns. E essa preocupação do mosquito, se não fizer dessa forma, porque o município, as leis, tem lei. Você mexe para tudo enquanto é lá, tem as leis. Agora, o que é necessário é a execução da lei. É as penalidades e a execução. Só vai para frente se for dessa forma. Obrigado.
Vejo a boa vontade e o interesse de Vossa Excelência, vereador Antônio Faleiro, em relação ao seu futuro projeto que o senhor vai colocar. Mas antes disso, nós temos um problema grave, gravíssimo, que a gente não sabe quem são os donos dos imóveis. Quer dizer, se tem um imóvel lá fechado, cheio de mato, cheio de lixo, e aí chega no cartório, não consegue, chega na administração, não consegue ter o contato com o dono, ou o registro que está lá é de uma outra pessoa, não se tem contato nenhum. Então, quer dizer, esse mecanismo, além da falta de fiscalização, não está funcionando. Embora exista uma lei que trata que cada terreno, imóvel abandonado, tem que ter uma placa com o nome e o telefone do sujeito responsável. Não existe isso. E a população na volta sofre. E o poder público fica engessado porque não tem maneiras de se chegar a essa pessoa. Então nós temos um problema muito grave, que acima de tudo é um problema cultural, que o sujeito cultural e de educação, que o sujeito tem que saber ou ter a mínima consciência que ele é responsável por esse imóvel. E esse imóvel está gerando doenças na medida em que prolifera esse mosquito para os seus vizinhos, para os seus amigos, seus colegas, né, seus parentes, ou até para pessoas absolutamente estranhas. Então é uma falta de consciência. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gilandir Oliveira.
Eu ia pedir uma parte para o vereador Santiago, mas ele encerrou tempestivamente. Eu peço a palavra só para, em poucas palavras, dizer realmente da importância desse projeto, visto que a cada dia a gente recebe tantas notícias, tantas informações de pessoas e mais pessoas com dengue, com a zika, com a chikungunya, que realmente é uma doença que tem se alastrado. E nesse sentido aqui, em relação à crotalária, para quem já viu essa planta, ela até é uma planta ornamental, é uma flor bonita.
A parte aí, vereador.
Pois não, vereador.
Inclusive o senhor, o vereador Miquita, a minha família, minha mãe, minha esposa e meu filho teve dengue. E na minha casa não tem uma tampa de garrafa com água. Os vizinhos, né? Então, quero parabenizar desde já o vereador Santiago. Obrigado.
Uma parte, né?
Pois não.
Inclusive, meu cunhado foi para UTI hoje.
com dengue hemorrágica. Eu cheguei direto de Brasília, que ele acabou de ser mandado para a UTI, está com dengue hemorrágica, então lá em casa, nem na casa dele, também não tem nenhuma tampinha. Muito obrigado pela
parte. Só um segundo. O presidente estava com a criança de 20 dias, né, presidente? Presidente, 20 dias com dengue hemorrágica hoje aqui. Entendeu? Então,
é isso mesmo.
Obrigado.
Em raríssimos casos, a dengue deixa uma boa herança. No meu caso, eu perdi 6 quilos com a dengue, foi a boa herança que me herdou. Mas realmente é sempre um risco de morte, né? Tivemos o Reinaldo, que é irmão do nosso colega ali de trabalho, Jairinho, do BRB, funcionário da prefeitura, que veio a falecer recentemente com dengue hemorrágica e outros casos tantos, né? E realmente a crotalária é uma planta até corretiva para a agricultura, né, como o vereador Santiago expôs. Em 2015, nós conseguimos até 2 sacos dessa semente e encaminhamos para o nosso secretário de Meio Ambiente, que fez alguma distribuição, mas a iniciativa aqui do vereador Santiago é de muito louvável, está de parabéns a iniciativa, a ideia e realmente as providências aqui já tomadas através da distribuição dessa semente de forma efetiva à nossa comunidade. E eu ainda não peguei, vereador Santiago, mas vou pegar, passar no vosso gabinete, vou pegar realmente a amostra e iremos sim incentivar realmente o plantio da crotalária. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário que faça a colunida de voto.
Só uma pergunta, o senhor permite, ao Santiago. Santiago, eu fiquei na dúvida, que eu também recebi lá na Secretaria de Agricultura um copinho dessa semente. O tipo da árvore, ela é uma árvore que cresce bastante, bem enraizada, que desenvolve bem as raízes, não é isso?
Na verdade, vereador, todos os tipos de crotalária, que são várias espécies, tem umas que chegam até 1,80m. Essa, que é a Spectabilis, que é essa que eu estou distribuindo as sementes, ela vai até 1,40m, 1,20m, por aí. Em 80, 90 dias, ela começa a também dar sementes, não é? Então, tem outras que dão até 2 metros de altura. Então, isso varia de espécie para espécie, mas todas atraem a libélula, né? Que, por sua vez, é o predador natural, coloca os ovos no mesmo lugar do Aedes aegypti e, quando eclodem, eles se alimentam das larvas do mosquito. Então, é um combate natural e biológico.
Obrigado, vereador. Era só essa minha dúvida.
Só cumprimentando para ajudar também.
Pois não. Não.
Às vezes as pessoas pensam que é uma árvore, só que não é uma árvore, né, doutor? Ela é. O tronco dela não tem leite, não tem aquele cerno, certo? Então, eu andando pelas ruas da cidade, então as pessoas veio, falei para o doutor, com algumas gozações em cima da planta, né? Falando que você está doido, essa árvore aí, ela entra debaixo da casa e arrebenta. Eu falei, não é fixo. E que é essa planta que chama fixo, que entra e arrebenta tudo, né? Então, essa planta, a raiz dela, o vereador Cássio, ela não é, certo? Não é dessa maneira que ela vai invadir o solo. Simplesmente, a gente vê tipo um canteiro de horta, o vereador Emílio, que está muito preocupado. A gente vê tipo um canteiro de horta, né? E aquela planta, ao cair a sua própria semente, ela vai expandindo também. E fica com aquelas flores maravilhosas, uma coisa linda, linda, linda. Obrigado.
Bem, discussão. Senhor presidente, só para complementar. Na verdade, ela não é uma árvore, né? Ela é uma planta. E só para responder para o vereador Castro, em relação à Secretaria de Saúde, também está fazendo esse movimento. E ela está criando mudas para distribuir para a população. Eu tomei a medida de pegar sementes pela própria logística, né? Pela a dificuldade de se criar essas sementes, ter um lugar, né? Agora, na medida que se doa a semente, cada um leva para uma parte da cidade e vai se expandindo isso. Então, o objetivo foi esse, vereador Castro e vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Lá em casa nós fizemos um teste, acho que nós plantamos já nasceram.
Antes da discussão, acho que uma planta dessa, acho que tem até o poder público sensibilizar e jogar em todos os lotes baldios, né? Porque aí já dá uma segurança maior, porque a maioria das vezes essa doença sai da onde? Dos lotes baldios, onde que deixa facilmente a reprodução deles, como às vezes por pensa que é só lugar onde acumula água, mas não é só nesse lugar não. É onde ele coloca os ovos, e assim, quando na época da chuva mesmo, onde prolifera mesmo esses mosquitos. Não tendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Com voto, vereador Santiago.
Pela erradicação do Aedes aegypti, voto sim.
Wener Patrick.
Voto sim.
Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Gustavo Marques.
Sim.
Emílio.
Sim.
Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Professor Jorge, voto sim.
Projeto de lei 016 aprovado por todos os vereadores presentes. Segunda fase de discussão e votação. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 017/2016, de autoria do vereador Santiago, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre os plantões médicos no município de Formosa.
Em discussão.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Santiago Ribeiro.
Muito rapidamente, senhor presidente. Esse projeto nada mais é que conste no site da Prefeitura Municipal de Formosa, da própria Secretaria de Saúde, né, as entidades conveniadas com a área de saúde no município de Formosa. Né, e dentro dessas páginas que conste a relação do interesse, né, dessas entidades, que tipo de serviços clínicos e ambulatoriais que lá se disponibilizam, o nome, a especialidade, os horários dos plantões dos seus médicos, acima de tudo, que isso é extremamente importante, porque a população ela se identifica às vezes com um médico, né, com que presta serviços já de uma forma continuada, e isso é extremamente importante. Também fica mais fácil da população, eventualmente, reclamar em relação à não prestação desse serviço ou de um médico não estar à disposição, entendeu? Então, quer dizer, é uma forma de transparência da coisa pública. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Sem dúvida que dá. Custa? Não tem custo. Não é? Vai ocupar o tempo de um funcionário, que certamente existe na estrutura administrativa do município. Então, quer dizer, é um instrumento de transparência da coisa pública, dos serviços de saúde, do que é apresentado, quais são as entidades de saúde pública conveniadas com o município, os plantões dos médicos, o nome dos médicos e assim por diante. Então, cabe à Secretaria e ao Poder Executivo regulamentar essa lei nos seus menores se achar que deve. Então, é algo nada mais do que uma demonstração de transparência daquilo que é prestado para a população do ponto de vista de saúde pública. Por enquanto, era isso, senhor presidente.
A discussão. Não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário que faça a colheita dos votos.
O voto, vereador Santiago.
Sim.
Wener Patrick.
Voto sim.
Jurandir.
Sim.
Jeremias.
Sim.
Gustavo.
Sim.
Emílio.
Sim.
Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Voto sim.
Professor Jorge. Voto sim.
Projeto aprovado por todos os vereadores presentes em segunda fase de discussão
de
e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Gustavo Marques.
O vereador hoje pedindo para que eu justificasse a ausência dele e pedindo também a colaboração dos colegas para que fosse mantido o projeto dele. Porque se não for votado hoje, vai ser votado só mês que vem, em segunda e em terceira fase.
Senhor presidente. Então,
ele pediu para que fosse mantido.
Eu sou contra. Porque o projeto tem que ter discussões. E indicação, que é coisa simples, ele foi contra. Indicação. que não tem nada a ver, eu acho que indicação não cabe nem discussão. Agora, um projeto cabe discussão. Se for abrir precedente aqui, vai acontecer a mesma coisa. Não é porque é ele, ou fulano, ou ciclano. Eu acho que um projeto tem que haver discussões. Então, esse é meu pensamento agora. O plenário é soberano. Eu acho que não deve abrir. Estou
fazendo um pedido que foi me feito, né?
Tudo bem, então, mas...
Ontem foi autorizado foi autorizado ler, né, as indicações.
Vamos colocar para o plenário, o plenário deliberar.
É só um pedido, senhor presidente.
Que o plenário é soberano e o senhor fez a pedida, vereador. Peço o primeiro secretário que faça colher dos votos.
Como voto...
Pela ordem, presidente, só uma colocação. Senhor presidente, eu acho que no caso que nós tivemos a ausência do vereador Antônio Faleiro, e alguns foram, não sei se só o vereador Zequinho, se teve outros, foram contra a colocação das indicações. Aí tivemos que votar e eu dei uma sugestão no dia que pelo menos as indicações tudo bem, que é uma coisa mais relevante, que a gente podia votar, que é uma coisa mais simples. O projeto de lei necessita, às vezes, uma defesa do autor sob pena dele ser derrubado. Às vezes. Não estou dizendo que o projeto dele é bom e todo mundo vai votar favorável. Eu acho que fica uma situação muito constrangedora para nós. Nós podíamos tomar uma decisão, teve um acordo isso aqui no início, foi mantido esse acordo, aí joga para o plenário. Você faz ser contra, você é contra o colega. É uma coisa. Nós devíamos definir o seguinte, eu acho. Hoje, tudo bem, eu falo da hora avante, senhor presidente. Nós podíamos definir. Indicações, eu acho que releva. Se o cara não tiver. Quando a gente não está aqui, algum problema você tem, porque ninguém vai matar uma sessão à toa. Então, agora, o projeto de lei, da agora para frente, nós vamos deixar. Eu sou favorável, não sou nada contra. Eu estou falando é porque tem hora que você tem que tomar uma posição para um. Infelizmente, o Zequinha tomou essa posição contrária, o vereador Antônio falou daquele por uma indicação.
Uma face.
Agora ele já colocou aqui, nós ficamos numa situação difícil, então eu achava que nós devíamos ter um consenso. Pois não, vereador?
O projeto, sem a presença do autor, fica complicado a gente permanecer, porque pode ter pedido de vista, pode ter emenda, pode ter pedido para retirar, entendeu? Então o projeto, eu, da minha parte, eu acho que... É complicado.
Só encerrando, vereador, eu vou dizer o seguinte, qualquer um e qualquer colega que pedir, eu sou favorável, mas pelo colega que eu sou favorável. Acho que nós devíamos manter um acordo para não tiver mais situações aqui, porque fica difícil. Eu sou a favor pelo colega, mas eu acho que porque aí às vezes
a percepção... A partir de hoje, né?
Eu acho que ele deveria fazer essa sessão hoje, o Zequinha pediu, nós sempre estamos fazendo. E doravante nós não, os projetos de lei não. Porque
bom, era... então, mas só já que é assim, faz a votação, vê se deixa o projeto dele ou não. Mas isso. Então, não, sem indicações, sem nada, então, daqui para frente.
Senhor presidente. Concordo também.
Só pra, sem pedido, sem nada.
Concordo.
Senhor presidente, só para questão de ordem. Só para questão de ordem.
Também, não tem
problema. Só para questão de ordem. Nós temos que mudar o regimento. Nós vamos elaborar agora o regimento e a lei orgânica. Senhores vereadores, vai ter oportunidade, mas o que está no regimento, o plenário é soberano, entendeu? Eu tenho que fazer a parte que cabe ao presidente.
Senhor presidente.
Colocar todas as matérias que for apresentada, um pedido do vereador. Ele mesmo foi contrário, igual o senhor falou, mas eu tenho que colocar...
Não, senhor presidente, entenda bem, eu não quero criar atrito, não, eu sou favorável, qualquer colega que pedir qualquer matéria, indicação ao projeto. Eu estou dizendo, pela importância que é um projeto de lei, que às vezes para uns não é importante, para outros sim, como o projeto hoje do vereador Santiago, para mim um dos projetos mais importantes que passou nessa casa, se desse atenção a ele. Mas eu estou dizendo é simples. E eu não tenho que mudar o regimento, isso aí é uma deliberação do plenário que eu estou pedindo. É isso, o plenário é soberano. Se nós achar por bem fecharmos assim, nós não vamos abrir a sessão mais.
Eu acho que... Pois não, só para complementar isso aí, presidente, é o seguinte, é porque tem pessoas vendo isso aqui na internet. Como é que você vai votar um projeto que o vereador dele nem está lá? Olha, isso é desmoralizante para nós aí, que estamos aqui. Olha, qual é a responsabilidade nossa? Não é falando do projeto dele, não. É a questão da lógica e da moral.
Verdade. Só isso.
Presidente.
Seu presidente, só para falar, eu que inventei pra, essa, esse trem tudo.
Só para nós não entrar numa discussão mesmo. Vamos, assim, vamos colocar, o plenário delibera, não, quem for é. Contrário, voto contrário, quem for favorável, que nós decide. Aí nós vamos marcar uma reunião, todos os vereadores, para nós não. Tratar dessa situação, tanto das indicações e dos projetos. Peço o primeiro secretário que faça o líder de voto, apreciação do plenário para votação, discussão e votação do projeto 021, autor vereador Zequinha Lilueira.
Um voto, vereador Miquita.
Sim.
Antônio Faleiro.
Voto contra.
Domingos Filho.
Justificando, eu inventei esse trem aquele dia para defender esse vereador aqui que não estava aqui, ó. E deu essa polêmica tudo agora por causa sua. Certo? Então eu vou votar contra. Para acabar com esse negócio. Não está aqui, não está.
SD Caetano.
Só encaminhando meu voto, eu não sou contrário, não. Acho que qualquer um dos vereadores que tiver uma situação e que haja necessidade, entendeu? Eu só sou o seguinte, uma vez, uma fase desse projeto que o vereador não possa vir, que é só essa fase agora, mas ele vai vir, por exemplo, amanhã ele vai vir, eu acho que não vai. Agora não pode ficar assim, o projeto ficar, o cara ficar duas fases, ou até as três fases, vamos dizer assim, mas uma fase, de qualquer um dos vereadores, eu acho que é tolerável, eu acho que não pode gerar um prejuízo aí o projeto. Eu voto sim.
Me permite uma parte, vereador? O César encerrou.
É votação.
Vereador Macarrão.
Justificando meu voto, eu acho que eu não tem nada contra o vereador Zequinha, mas abrir a sessão para ele depois não votar, para não acontecer para outro vereador, o vereador Caetano Santiago, para outro não. Meu voto é não.
Castro.
Eu concordo com a colocação do Miquita e do vereador Caetano, embora seja um projeto de lei. Nesta fase aqui, e hoje, como ele vai estar presente amanhã, eu não vejo porquê, né, de a gente não aprová-lo. Então eu voto sim.
Vereador Santiago.
Eu tive vários argumentos aqui diferenciados encaminhando meu voto, senhor presidente. Eu acho que, primeiro, são duas naturezas jurídicas diferentes. Né? A indicação é uma coisa definida, aquilo ali é uma coisa. O projeto de lei depende de defesa. Ele depende de defesa, ele depende de argumentação. Mas eu considero tudo que o Antônio Faleiro colocou, o Miquita colocou, o vereador Emílio colocou, o professor Jorge colocou, acho que... Sabe? Agora, por outro lado, eu vou permitir excepcionalmente essa vez, mas não acho que seja adequado. O vereador tem que estar para defender o projeto. Eu voto sim.
Vereador Wenner.
Sim.
Jurandir.
Não.
Jeremias.
Inclusive, nós já votamos aqui uma indicação dele, a 208. Eu sempre falei que nós tínhamos um acordo aqui, afirmado. Tanto é que no do Tony Faleiro eu falei, olha, o projeto, a indicação do vereador Antônio Faleiro não perde, porque ela tá amanhã, ele está aqui amanhã, nós voltamos amanhã. Votei a favor, porque sabia que a indicação era ótima. Mas ela não perdia nada, que votava no outro dia. E eu voto contra isso aqui.
Gustavo.
Encaminhando meu voto, foi um pedido do vereador, né, me ligou pedindo isso. Eu, por respeito, fiz o pedido ao plenário. Agora eu espero, daqui para frente, nem se mãe morrer, se irmão morrer, tem que faltar, então vamos tirar. Porque sim. Não vai abrir exceção para ninguém, então, mais não.
Sim.
Pode acabar o mundo, se faltou e o projeto está sendo votado na última sessão, a última vez, e vai vigorar amanhã, vai tirar, então. Muito obrigado, senhor presidente. Eu voto sim.
Vereador Emílio.
Não.
Vereador professor Jorge. Eu também vou votar não, porque o projeto tem que ter a defesa do proponente. Vários projetos meus já foi retirado pela minha ausência e eu achei correto. Meu voto é não.
O plenário rejeita o pedido de inclusão do projeto em discussão e votação por 7-6. Quero só dizer aos senhores que o meu trabalho como presidente é realmente colocar em deliberação do plenário. Jamais vou furtar o que está no regimento para depois ter qualquer uma represária aí quanto a minha atitude de não colocar em liberação do plenário. Mas o plenário soberano viu da forma que achou por bem não deixar o projeto prosseguir hoje, e assim o projeto volta amanhã, e amanhã o autor do projeto está para discutir.
Senhor presidente, me permite só uma palavrinha.
Sim, vereador.
Senhor presidente, a colocação nossa, inclusive a minha, principalmente a minha, não é, o senhor está dirigindo excelentemente o trabalho. Inclusive eu estava observando na questão de ordem colocada pelo vereador Santiago, Vossa Excelência agiu corretamente, o senhor aí é um árbitro, o senhor traía para definir mesmo quem está certo e quem está errado. O negócio nosso que eu estou colocando é porque está ficando meio chato, porque uma hora você cede para um colega, outra hora não cede para outro, outra hora dificulta. Não é nada contra o vereador, tanto é que eu voltei sim. Eu estou dizendo ao senhor o seguinte, para a gente definir, o que impede, por exemplo, senhor presidente, se essa matéria for aprovada hoje e ele não está aqui amanhã, aí não vai aprovar, por quê? Se ela é boa hoje, amanhã ela não é boa. Só isso, a Vossa Excelência está correta aí. No...
Nesse momento, passamos para o tema livre. Com a palavra, o vereador Jeremias. Ele já tinha pedido já um tempo atrás.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu quero dizer, senhor presidente, que o vereador Jeremias sempre esteve aqui presente em todas as sessões, ainda não faltou nenhuma. Porque quando eu fui eleito para representar o povo, e estou aqui para representar o povo e ajudar os colegas a aprovar os seus projetos. Mas eu quero falar que hoje, senhor presidente, é sobre a Secretaria de Promoção Social. O trabalho que essa secretaria vem prestando na zona rural é de suma importância. Trabalho esse reconhecido por toda a zona rural. Um trabalho que essa primeira dama tem feito com a sua equipe, principalmente com a dona Beth Chaves, um trabalho excelente, cuidando do nosso povo sofrido e esquecido da zona rural. Eu só tenho que agradecer a dona Beth, dona Maria Helena e sua equipe pelo grande trabalho, com clareza, transparência e humildade que o nosso povo tem recebido esse companheirismo e o ombro amigo daquela secretária.
Uma paz, vereador.
Sim.
Vereador, quero confirmar vossas palavras, concordar com Vossa Excelência, porque nós também temos acompanhado realmente o transcorrer os trabalhos da Secretaria de Promoção Social, tanto na zona rural, como Vossa Excelência já disse, mas na zona urbana também. E é interessante observar que as pessoas que ali estão fazem o seu serviço com simplicidade, com esmero. Então, dona Maria Helena, nossa primeira dama do município e nossa secretária de Promoção Social, juntamente com toda a sua equipe, reforçando as palavras de Vossa Excelência, estão de parabéns. Obrigado.
Eu quem agradeço, vereador. Então, eu queria aqui deixar registrado o grande trabalho reconhecido por esta secretaria e dizer para ela que o povo está satisfeito e que Deus também está satisfeito pelo grande trabalho prestado que ela tem levado ao meu povo da zona rural, sofredor, que conheça o sofrimento do nosso povo, os pequenos agricultores e também os assentados. Eles estão de parabéns ter recebido Dona Helena abraçada essa causa, levando o médico, fazendo prevenção na zona rural. A gente sabe a dificuldade que nosso povo tem, por isso eu venho aqui de público agradecer de coração. Essas minhas palavras são de coração, porque eu sei o nosso sofrimento, eu sou conhecedor disso, porque passei por isso, sofri, já passei necessidade e sei o quanto nosso povo passa necessidade, levado por alguns assentado e com grande dificuldade de sobreviver na zona rural. Por isso eu só tenho que agradecer, senhor presidente, e agradecer a todos os vereadores por essa atenção e muito obrigado a todos.
Uma palavra, vereador Henrique. Com a palavra, vereador Emílio.
Senhor presidente, senhores vereadores, o meu assunto é rápido, mas porém eu acho importante para todos os vereadores ouvirem. Eu vi uma mensagem aqui agora que será, na sexta-feira já será implantado o estacionamento da Arazul na Visconde. Então, esse aí, eu acho que teria que ter uma campanha, acho que as pessoas, não sei se as pessoas já têm conhecimento disso,
vai ser cobrada uma taxa de R$ 1,30. Quer dizer, o projeto é do vereador Divino Ramos, no pleito de Pedro Ivo ainda, né? E se eu não me engano, no projeto era R$ 1,00. É porque tudo descarrega sobre os vereadores, né? E eu já recebi aqui que a partir dessa sexta-feira já vai ser cobrado aqui na Visconde. Então é só para que todos tenham ciência desse serviço que vai ser feito. Eu não sei quem é que vai ser feito, como é que vai ser feito, porque pelo menos a gente teria que estar pelo menos ciente ou conscientizar a população disso, né? Porque realmente às vezes vai cair, ah, os vereadores votaram lá, ou aumentaram isso, aquilo. Então é só um alerta e um conhecimento de todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Jurandir Oliveira. Uma palavra, vereador Wendy Patrick.
Senhor presidente, apenas aqui o senhor conhece há algum tempo, eu fui eleito para essa casa, não foi por promessa não, foi por um trabalho que eu fiz na Secretaria de Cultura. Eu fui o primeiro secretário de Cultura a ser eleito vereador, quase todos tentaram e não obtiveram êxito. Nós fizemos um trabalho aqui em Formosa, em 2011, 2012, de excelência. Inclusive, fui eleito secretário de Cultura com 2 anos de residência em Formosa. Em Formosa, eu estava morando e fui eleito vereador. Por esse trabalho que a gente fez. Eu estou vendo aqui as colocações do vereador Jurandir Oliveira. Eu queria dizer que a gente fez 70 reuniões do Fórum de Cultura durante a minha gestão. Depois a gente fez um plano de cultura decenal, vamos fazer mais 60 e poucas reuniões. Eu nunca vi lá nenhuma delas. Tudo tem o direito deles não ir, não participar. Agora sim, após isso, a gente construiu um plano de cultura. E a banda está dessa forma, nessa precariedade que ela está, não é só por um motivo, porque não está sendo cumprido o plano decenal de cultura que foi feito por todos nós. As conquistas da cultura são coletivas. Né? O grande projeto que a Secretaria de Cultura teve nessa gestão foi o Proliterato, foi um projeto de lei meu aqui, que essa casa aprovou, foi implantado.
Sim. O 1% que é destinado à Secretaria de Cultura está sendo investido?
De forma nenhuma, longe disso, não está sendo investido, e o que está sendo investido ainda, está sendo investido de forma errada, porque está sendo para pagar RH, para pagar aluguel, fundo de cultura não é para isso. Né? Então, assim, a gente fez um trabalho de excelência. Agora, assim, às vezes a gente não fala, uma porque a secretária dela é uma lutadora. É uma pessoa que está com a gente quantos anos na cultura. É uma lutadora. A gente não fala da cultura porque a gente quer fortalecer a cultura. Vai dizer que a banda municipal melhorou na gestão e tal, mas é uma piada de mau gosto. Né? Isso aqui é só nesse plenário que a gente escuta, porque se a gente sair e perguntar à população de como está o acesso à cultura, aí vocês vão ter a resposta lá fora. Eu quero dizer, para complementar, que é o seguinte, que a cultura ela não funciona com revanchismo. Ela é uma construção. Por isso que eu não venho colocar o senhor... Aqui tem o vereador Emílio, ele foi folião da Folia da Roça. Senhor presidente, eu e o governador e o prefeito Pedro Ivo, com a ajuda dessa casa, inclusive num ano que o senhor foi, Vossa Excelência, senhor presidente, e o Rogério Martins foi na outra, Dona Vera era oposição em 2012, ia apoiar Itamar Barreto. Eu estava na Colômbia, deu problema aqui para liberar o dinheiro para a festa do Divino. De lá, eu liguei, o secretário Siqueira foi lá e resolveu. 19, na época, 19 mil de camiseta, mais 20 mil de tudo quanto é descartável. Não sei quantos mil de gasolina que a gente entregava na mão do vereador Emílio, que era o folião. Parte para a cidade e parte para deles. Então, assim, aí a gente sabia que a coordenação era uma coordenação que não era do nosso lado, então a cultura não tem revanche. Agora, assim, o que eu estou achando é que está faltando crítica minha aqui à cultura. Porque a gente, às vezes, não critica para poder fazer para poder juntar força. Né? Mas eu queria dizer que o vereador Jurandir Oliveira está extremamente equivocado, ele é um estranho à cultura de Formosa. Ele é um estranho. Ele fez curso na banda, assim como pessoa particular que ele é, tem o direito de fazer o curso, de fazer lá na igreja dele, tudo mais. O movimento cultural nunca ajudou em nada com o movimento cultural. Nunca. Nunca apareceu nenhuma das 70 reuniões do Fórum de Cultura. Mais 60 reuniões para poder fazer o plano. Eu nunca vi ele lá. É direito dele ajudar, é direito dele fazer tudo. Agora, ele tem que respeitar a nossa gestão. Se ele quer falar mal, ele pelo menos a conheça. Não conheceu, não participou e vem aqui falar mal, que agora que está bom, que antes era ruim. Então, a partir de agora, senhor presidente, só estou dizendo que a gente vai começar a fazer uma crítica às questões culturais que deveriam ter sido implantadas e não estão sendo implantadas por esse governo. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, opinião todo mundo pode ter. E nós devemos respeitar a opinião pessoal de cada pessoa. Agora, a pessoa querer que a sua opinião seja suprema, verdadeira e superior às demais, aí não, aí é tripudiar sobre o direito das outras pessoas. E é isso que o vereador Wenner tem se mostrado aqui nessa tribuna. Querer que a sua opinião seja a suprema verdade da cidade. Nós levantamos aqui, senhor presidente, nobres colegas, a situação precária que realmente se encontra a nossa banda municipal. Situação precária que se encontra não é de hoje, não. É desde o mandato de Pedro Ivo também. Visto que no mandato de Pedro Ivo, por exemplo, a nossa banda municipal nem local certo de ensaio tinha. Ensaiou aqui, perto aqui do onde tem um seminário aqui, no centro. Uma casa até que já foi derribada. Depois passou para ensaiar num local ali nos fundos ali da Mata da Bica, local ermo, distante, de acessibilidade difícil. Depois foi ali para a garagem. Né? Então, o que a gente percebe é que é dificuldade. Foi dificuldade, continua sendo dificuldade. E o que a gente defende é realmente um melhoramento. E eu nunca disse aqui que eu fui militante de cultura, que já participei, nunca não. Eu sou aqui um defensor da cultura. Sou um praticante musical desde os meus 10 anos, professor de música na minha igreja, maestro de uma banda na minha igreja, mas nunca fui militante na cidade de movimentos culturais. Não, nunca falei isso aqui e nem nunca reivindiquei esse título para mim, não, senhores. Vereadores, nobres colegas, quem está se colocando dessa forma aqui, não sei nem por quê, porque eu nem título de defensor de cultura nunca reivindiquei para mim, não. Tá certo? A dificuldade que a gente enxerga hoje na banda de música municipal, ela não é de agora, não. Se vossas excelências pegar esse histórico aqui, ó, histórico da banda de música municipal, instituída desde 1873, aqui tem um relato de prefeitos e prefeitas que passaram, que uns deu apoio, outros não deram apoio, a banda teve um momento de ascensão, um momento de descensão. Então, assim, isso não é de agora, não. Agora, dizer que no mandato de Pedro Ivo foi sucesso, não foi. Porque os músicos que hoje estão é os mesmos que teve nos 4 últimos anos anteriores ao mandato do prefeito Amar Barreto. Então a gente parabeniza, sim, nossa secretária Vera Couto, pelo esforço, pela determinação, pelo crescimento que ela projetou na banda de música em termos de materiais físicos, instrumentos. Hoje a gente vai ali ver instrumentos novos, instrumentos bons, de nível profissional. Infelizmente, continua a precariedade de material humano. Hoje, os músicos que nós temos são alguns guardas municipais, que já têm uma habilidade musical, muitos formados, até por mim, formados na banda da nossa igreja, que dão esse suporte à banda de música municipal. Mas falta muito. A dificuldade que hoje existe é a mesma que existiu. Os mesmos que tocam hoje são os que tocou no mandato de Pedro Ivo. Mas deve ser melhorado? Deve. Posso contribuir? Se eu puder, ótimo. Estou pronto para isso. Atrapalhar? Jamais. Outra coisa, senhores vereadores. Muitas vezes, a nossa banda de música, denominada Banda de Música Acordes Celestes, da nossa Igreja Assembleia de Deus, uma banda já de mais de, aproximando aí 50 anos, né? Também, em muitos momentos, tem sido requisitada para dar um suporte ao nosso município. Nunca de forma intrusa, não. Como aqui foi relatado. Isso eu acho uma leviandade a pessoa dizer isso aqui. E eu quero que me provem em algum momento se nossa banda, vereador, estou com a palavra, não fica resmungando perto de mim, não. Peço respeito, senhor presidente.
Calma, vereador.
Peço respeito. Eu estou calmo, eu não quero ficar nervoso.
Vereador, N. Patrick, a palavra está com o vereador.
Estou com a palavra. Vereador, me respeita e me deixa falar. No seu momento eu respeitei Vossa Excelência, não falei nada, não.
Escreva, senhor presidente.
Então, senhor presidente, nossa banda em muitos momentos foi requisitada, tanto na época do prefeito Pedro Ivo, e muitas vezes agora no mandato do prefeito Itamar Barreto, pela nossa muito digníssima secretária de Cultura. E sempre que pudemos, estivemos presentes. E sempre que pudemos, até convidamos os nossos músicos da banda municipal para compor o nosso grupo musical também. Então, o que que acontece? Nunca fomos intrusos. Nunca, nunca. Por vezes fomos convidados e não pudemos contribuir e participar por alguma atividade que já tínhamos. Então, é uma leviandade quando a pessoa chega aqui e dizer que nós fizemos alguma coisa de forma politiqueira. Eu quero é que prova. Falar palavras, falácias, cada um fala o que quiser. Agora, provar é outra coisa. E falar por falar, falar aos ventos, falar pelos botões, cada um fala. Eu não uso falar disso, não. Levantar falsas verdades sobre as pessoas, né? Então, eu exijo aqui, senhor presidente, é respeito. Respeito com a nossa pessoa, com a nossa crença, com o nosso trabalho, com a nossa história, porque eu não tenho levantado aqui falso testemunho, nem verdades de ninguém aqui, não. E eu não sei o que que o vereador Wendel está tendo contra mim, porque nem eu não tenho nada contra ele, não. Não sei se ele está com medo de alguma coisa, se ele está com... Sei lá. Então, se tiver, fala, vereador. Fala que a gente resolve, conversa, entende, dialoga. Hoje, os músicos da nossa banda, as pessoas que já são músicos na guarda municipal, já compõem a banda municipal. Então, a questão de formar uma banda lá, não é que vai ter mais músicos dos que hoje já se apresentam. Não, vão ser os mesmos. Então, a gente trouxe toda essa situação, essa, vamos dizer, polêmica, é para tentar ajudar, para tentar que uma coisa não se acabe. Mas o sensacionalismo parece que tomou conta, né? Concorda com a coisa, mas discordando. Então, para mim, eu não comungo e não participo disso, não. Eu participo com a verdade. Tá certo? Então, agradeço aí a atenção dos nossos nobres vereadores. Peço desculpas até pela, em algum momento, a exaltação, mas é necessário. Acho que a gente tem que, às vezes, se impor e não deixar, muitas vezes, as pessoas tripudiar em cima da gente. Se quiser dialogar, chama, fora até desse plenário, a gente senta, conversa. Eu sou de reconhecer quando eu estou errado, sou até de abrir mão de muita coisa, né? Mas tripudiar em cima da gente não é possível, não. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, vereador Wendel Patrick, tem um minuto.
Senhor presidente, medo? Aqui, eu acho que nem eu, nem ninguém tem medo dele, não. Ninguém tem medo de ninguém aqui. Aqui não é lugar de ter medo, né? Para começar isso aí, né? Ainda mais, eu nunca fui próximo, tive o único processo que eu tive foi do vereador, do ex-secretário Rafael, foi arquivado. Nunca tive um processo na minha vida. Então, não tem medo, eu não tenho motivo de ter medo nenhum, de nada. Quanto à questão de opinião, o que Vossa Excelência não suporta não é minha opinião, não. É o fato que prova a opinião. Aí não suporta muito, para muita gente. Quanto à questão, senhor presidente, de que a banda nunca teve lugar para ensaiar, na minha gestão nunca faltou lugar para a banda ensaiar, não. Tinha 16 músicos remunerados pela prefeitura e sempre ensaiaram, tiveram uniforme, sempre bonitinho, tudo direitinho, bonitinho. Agora, se hoje eles têm uma casa onde eles podem ensaiar, eles agradecem a 70 reuniões de fora, 70 semanas, a mais 62 pré-reuniões e a todo o trabalho cultural que a gente tem feito esse tempo todo. Viu? O que eu não aceito, vereador, é Vossa Excelência falar sem dados que essa gestão melhorou a banda, porque não é verdade. Aí o senhor não tem dados, o senhor não tem estofo de participação do movimento cultural para falar que melhorou.
Permite a parte para eu te dar um dado?
Não, eu não vou permitir então, a parte, não, porque eu não perguntei nada para o senhor, não.
não quer
então, saber. Assim, nesse sentido, então, não tem como. E eu vou provar aqui, eu vou começar a trazer as questões da cultura, como piorou. Eu nem ia fazer isso, não, mas agora eu vou fazer. Quanto à questão de alguma coisa, só existe ban. Eu vou falar aqui, e tem o vereador Emílio, para finalizar, que está aqui e é testemunha. Só existe a Secretaria de Cultura aqui, hoje no município, por causa do vereador Emílio. Porque na primeira conversa nós tivemos com o Itamar, que eu falei assim, eu vou acabar com a Secretaria de Cultura. Falou para mim e para o vereador Emílio na casa da professora Vera. Eu vou acabar com a Secretaria de Cultura. Eu e o vereador Emílio falamos assim, por favor, não faça isso, prefeito Tamar. Se o senhor fizer isso, o senhor vai prejudicar a classe cultural de Formosa. Então, por um pedido seu e de Emílio, eu não vou acabar, e a secretária Vera. Não pedimos para ser ela também, não. Mas a fala dele é que ele ia acabar com a Secretaria de Cultura. Então, um cara que chega, prefeito que chega e fala que vai acabar com a Secretaria de Cultura, na primeira conversa, dentro de tudo que isso aí, que tudo já houve, é isso aí. A única coisa que eu não vou aceitar, vereador Jurandir, é que seja propagada essa mentira, porque é uma mentira. Não vou aceitar isso. E segundo, eu não vou aceitar também que ninguém grite comigo e que fale em verdade aqui, eu não vou ficar sem falar nada. E medo do senhor, você pode dizer que eu não tenho nenhuma. E vontade de dialogar com o senhor também eu não tenho, não. Porque o senhor foi presidente daquela casa, não dialogava com ninguém. Fazia as coisas ao bel prazer do senhor, o senhor achou que o mandato não ia acabar nunca. Né? Nunca me chamou para dialogar. Né? Então hoje nós somos vereador como todo mundo aqui, então eu vou dialogar com os meus pares, com as pessoas que eu tenho maior afinidade. Obrigado, senhor presidente.
Não tem mais escrito no tema livre, passando para a explicação pessoal. Antes de encerrar, quero aqui, da mesma forma, igual o Jeremias falou, acho que tem duas mulheres que despontam mesmo aqui na nossa cidade. Uma delas é a secretária de promoção social e também a secretária de saúde. Todo mundo sabe dos trabalhos delas duas. Não é que, como diz o outro, tem vários homens aí, às vezes, deixando desejar e as mulheres tomando aí os lugares. Eu estou achando que eu tenho até o capricho de falar, porque todas as vezes que foi pedido o auxílio dessas duas pessoas, não só o vereador Mundim, mas os vários vereadores, sempre foi bem atendido. Então, quero deixar aí a minha gratidão para essas duas pessoas. Quero aqui agradecer aos internautas que até esse momento estão nos assistindo. E como não tem mais matéria nenhuma para tratar, nesse momento declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para amanhã, dia 14, o mesmo horário e local de costume. Muito obrigado a todos presentes.